Sob a proteção de Deus e havendo nome legal, eu declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 045/17 da sessão ordinária do dia 23/11/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h09 do dia 23 de novembro de 2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baikes, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Mundim, Eduardinho de Paiva, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e o N. Patrick. Os vereadores Domingos Filho e Genedi Ribas não compareceram à sessão. A ausência do vereador Genedi Ribas foi justificada pelo presidente. O vereador Miro Baikes não participou dos trabalhos da sessão, porém registrou sua presença ao final da ordem do dia. Expediente. A ata da sessão anterior, número 22/11/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Indicação número 1953/17, de autoria do vereador Nema. 1843, 1844, 1845, 1846/17, do vereador Netinho Lacerda. 1934, 1935, 1936/17, do vereador Bruno Araújo. 1951/17, do vereador Carlinho da Vila. 1905, 1906, 1907/17, do vereador Ceguinho. 1747, 1748, 1749, 1750, 1751/17, do vereador Domingos Filho. 1875, 1876, 1877, 1878, 1947 e 1955/17, do vereador Mundinho. 1859, 1860, 1861, 1918, 1919/17, do vereador Eduardinho de Paiva. 1811, 1819, 1820/17, vereador Joel Strovão. 1888, 1889/17, vereador Luciano Martins. 1942, 1943/17, vereador professor Rafael. As indicações 1801, 1802 e 1803/17, vereador Genedi Ribas, foram retiradas em razão da ausência do autor. As indicações do vereador Domingos Filho foram lidas, apesar da ausência do autor. Matérias em discussão e votação única. Moção de congratulação. Foi aprovada por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereador Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas e Miro Baik. A moção número 064/17, de autoria vereador Wene Patrick, a ser consignada às senhoras e senhores. Aline de Castro Santos, professora, Angelita Luciano da Costa, professora, Aniquele Cardoso Ferreira, professora, Cíntia Ambrosia de Souza, coordenadora, Cleonice de Novaes Leles da Silva, professora, Helenice Baumeller, professora, Eliane Gonçalves de Siqueira, professora, Érica Lúcia Marques de Souza, professora, Erivânia Maria Pereira Rodrigues, professora, Fabiana Cristina de Guimarães, Viana Dinizio, professora, Joaquim Borges de Souza Filho, professor, Júnior Alves Ferreira, professor, Marcos Vinícius Santos Dourado, coordenador, Maria Rosângela Mendes, professora, Maísa Martins da Silva, professora, Mônica Rodrigues da Trindade, professora, Nádia Tatiana Pereira Gomes, professora, Renata Vilela, professora, Laís Caroline Ferreira Leandro, professora, Mariana Ferreira Ribeiro Ornelas, professora, Renan Fernandes Lousada, professora, Renato Feitosa da Silva, professor, Miraílde Santos Dias Ferreira, intérprete de língua brasileira de sinais, Cristiane Patrícia Genésio da Silva, professora de apoio, Rander Abadia de Souza, diretor, Maria Helena Ribeiro dos Santos, secretária-geral, N. Gustavo Medeiros de Medonça, auxiliar de secretaria, Celso Silvério Borges Aparecida, Merendeira, Cristiane Andréia Pereira Santos Merendeira, Maria do Rosário Ferreira Merendeira, Maria José da Silva Merendeira, Anália Pinto de Melo, executor de serviços auxiliares, Clotildes Ferreira Maciel, executor de serviços auxiliares, Duílio Machado Freitas, executor de serviços auxiliares, Giselma Alves de Moura, executor de serviços auxiliares, Giselma Mendes Alves Fernandes, executor de serviços auxiliares, Jaci Soares do Santo, executor de serviços auxiliares, Renivaldo Pereira das Neves, executor de serviços auxiliares, Rosilda Rocha, executor de serviços auxiliares, Adão Pereira dos Santos, vigia, Ademilto Ursino Ferreira, vigia, Adília Soares de Campos, professor dinamizador de biblioteca, Wanda da Silva Barbosa, professor coordenador, Vangnei Moreira dos Santos, auxiliar do CAF escolar, Manúcia de Oliveira Vieira, auxiliar do CAF financeiro, Antônia Naína de Moraes Ribeiro, auxiliar do pátio, Carmelita Jesus Santos, auxiliar do pátio, Ellen Aparecida Alves Cacheta, laboratorista, Ivanildes Fonseca Guimarães, coordenadora administrativa e financeira do CEPI, Colégio Estadual Sérgio Paiá Generoso, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em nosso município, trazendo seus conhecimentos aos cidadãos formosenses. Ordem do dia. Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto 051/17, que dispõe sobre alteração de dispositivos legais da Lei número 202/14, de 18 de novembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doação de imóvel público que menciona ao Fundo de Previdência Social do município de Formosa para atendimento de recomendações do Ministério da Previdência Social, MPS, e da outras providências. Esse projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereador Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genê de Ribas e Miro Bikes. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foram aprovados por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereador Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genê de Ribas e Miro Bike. Os projetos 106/17, de autoria do vereador Ceguinho, que dá denominação à via pública da cidade de Formosa e da outras providências, e o projeto 107/17, do vereador Bruno Araújo, que institui o Dia do Comerciante no município de Formosa, Goiás, da outras providências, em razão da ausência do vereador Genedi Ribas, foram retirados os seguintes projetos de sua autoria. 109/17, que institui o programa Centro de Inclusão do Autista para análise do quantitativo e da identificação do perfil socioeconômico das pessoas com transtorno de espectro autista do município de Formosa e da Altas Providências. E o 111/17, que institui a Semana Municipal de Artes Municipais, de Artes Marciais no município de Formosa e da Altas Providências. Tema livre, não houve manifestação. Explicação pessoal às 20 horas e 12 minutos. Oradores inscritos: vereador Jurandir de Oliveiras, Mundinho e Nema. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 045/17, CD e DVD. E no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 25 minutos, fazendo convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Passamos para o expediente.
Tribuna Livre. Senhora Valéria José Pereira. Assunto: necessidades enfrentadas pelo Conselho Tutelar.
A senhora Valéria tem 10 minutos para usar a tribuna livre.
Oi. Bom, pessoal, boa noite. Eu gostaria aqui de cumprimentar aqui o nosso presidente, na pessoa do vereador Luciano Martins, né? E também cumprimentar os demais vereadores, né? E todo o plenário, né? Eu sou a conselheira Norma, estou aqui representando a Valéria. E eu gostaria, né, de aproveitar essa oportunidade, né, que nos foi dada para a gente estar aqui passando para vocês um pouco do que é o trabalho do Conselho Tutelar, né? Eu creio que todos têm consciência, né, do papel do Conselho, da necessidade do Conselho Tutelar em Formosa, né, da demanda que é a nossa cidade, porque a cidade cresce e os problemas também eles aumentam, né? Por essa razão, houve a necessidade de se criar o segundo conselho, né, que até ano passado era só um conselho tutelar que atendia toda a demanda de Formosa, os distritos, assentamentos, né? E ano passado, se não me engano, foi mês de abril, maio, né? Em maio de 2016 foi com a ajuda desta casa, né, que também viu a necessidade e abraçou, foi implantado, né, o que já estava aprovado desde 2012, né, o que já estava na lei. Porém, são muitas as dificuldades que o Conselho tem enfrentado, né, para realizar o trabalho, né, da competência, né, que nós temos em nossa mão. E eu gostaria aqui de passar para os senhores as dificuldades que nós temos enfrentado, né, para atuar, né, no nosso trabalho por questão de veículo. Né. Nós temos, hoje, são 3 viaturas, né, uma está encostada ali na garagem, né, precisando de fazer o motor, né, porque a gente vem arrastando, são situações precárias que o carro está, e não é feita a manutenção devida, né, e por isso hoje o carro está encostado. Né, e temos um Uno que foi doado por esta casa, né, se não me engano foi no ano de 2010. Hoje esse carro está com 154.188 quilômetros rodados. Né. É um carro que não tem a manutenção devida. É uma situação realmente precária. Né? Às vezes a gente trabalha em risco. Né? Os colegas estão ali, sabem do que eu estou falando. Né? A gente termina, pessoal, fazendo um trabalho, né, às vezes até de imprudência. Né? Eu costumo conversar com os colegas e falar assim, olha, eu fico me sentindo, às vezes, irresponsável. Porque para não encostar o carro e deixar a comunidade sem o serviço prestado, sem atender a demanda, às vezes a gente põe a criança no carro, né, com um carro que não tem condição para rodar. Um carro que devia estar encostado, que devia estar em uma manutenção, em uma oficina fazendo a manutenção. E às vezes a gente roda mesmo assim nesse carro, nessa situação. Pega um step emprestado, né, colegas? Como a gente foi semana passada para Goiânia. Nós fomos com step emprestado. Né? Então, assim, é uma situação precária. Né? Então, eu gostaria, né, de estar... Eu estou colocando isso aqui e quero, diante dessa situação, eu gostaria que vocês... Até convidei o vereador Luciano, outro dia entrei em contato, né, pedi e deixo aqui aberto para todos vocês, para estar visitando a nossa sede, para estar conhecendo a situação de perto, né, porque, realmente, nós não temos condição de trabalhar desta forma. Né? E os nossos colegas do Conselho Norte, que é o segundo conselho que foi implantado ano passado, como eu disse, a situação, eu vejo que a nossa está difícil e a situação deles, muitas das vezes, ainda pior. Né? Que hoje, o Uno que foi doado por esta casa está com o Conselho Norte em uma situação também difícil, não tem condição de viagem. Um carro que não tem condição de sair, de deslocar para ir até o JK, que é um distrito onde nós... Né, tem sido gritante a necessidade lá, né, em Santa Rosa, no Bezerra, né, tem sido cobrado. E muitas vezes a gente sai com medo de não voltar, sai com medo de ficar na estrada. Né. Então, eu acho que se a gente tem uma viatura, gente, que não tem condição de deslocar até o Bezerra, é uma vergonha, né? Então, eu gostaria de deixar aqui um apelo, né, para vocês estar olhando por nós, né? Porque muitas vezes a gente se cala para não ir na mídia, né? Para não estar batendo de frente, né? A gente não sabe como que vai ser visto isso, né, por as pessoas, a gente expor. A sociedade pode entender que está havendo omissão, né? E não é essa a nossa intenção, né? A gente está aqui é para somar. Eu acho que se a gente não entender que precisa somar com o nosso prefeito, né, unir as nossas forças, eu acredito que a gente não consegue, né? Então, a situação dos nossos carros hoje é muito precária, né? Um outro apelo que eu gostaria de fazer aqui, diante dos senhores, é a questão do kit de equipagem do Conselho Tutelar Norte. Esse kit de equipagem, o que é que falta, né? O que é que vem nele? Vem um carro zero, né, para eles trabalhar, né? E isso é uma doação do governo federal, não é isso, Camilton? E o que falta hoje? Por que ainda não vê esse kit para o Conselho Norte? Porque é preciso ser nomeado, é preciso que o prefeito nomeie alguém para receber, né, para intermediar, para estar recebendo esse kit. Uma coisa simples que precisa ser feita, né? O Conselho Sul tem esse kit, né, que é o kit do CIPIA que nós recebemos, né? E o Conselho Norte precisa receber, então eu gostaria de interceder aqui. Isso já foi conversado com o prefeito, já foi pedido lá, né? Tanto pelos conselheiros do Conselho Norte, como nós também. Então eu gostaria de interceder a vocês, né, em favor também do Conselho Norte. Outra situação, senhores, que eu não posso deixar de falar, é a questão da sede própria do Conselho Norte. O Conselho Sul, que é o primeiro Conselho Tutelar de Formosa, ele possui uma sede própria, que foi doada, né? E o Conselho Norte, não. Eles estão instalados ali no Copom da Polícia Militar, no Parque Lago, né? E está na iminência de qualquer momento, não é isso, meninas? Em qualquer momento está na iminência de ter que sair dali, né? Então, assim, é uma situação difícil, né? Trabalha sem condição necessária para trabalhar, sem um local nem de arquivo necessário. Então, assim, quando foi criado o Conselho Tutelar, em 2012, quando foi implantado na lei a questão de ser implantado um segundo conselho, foi perguntado a mim, em uma reunião do CMDCA, sobre a questão de opinião, o que eu achava da implantação do conselho. E eu já estava como conselheira na época e eu disse, né, aquela comissão ali, é muito importante porque, infelizmente, nós não conseguimos atender a demanda, né, que é muito grande e a gente deixa a desejar mesmo. Mas não adianta se implantar sem dar condição de trabalho, né? Então, eu gostaria aqui deixar esse apelo, né? Nós saímos ali agora do conselho, né, que a gente... Às 17 horas a gente fecha a nossa sede e nós acabamos de sair de lá, já dando 7 horas, né, para estar aqui com vocês, para estar fazendo esse apelo. E eu quero deixar aqui o convite aberto a todos vocês que puder fazer uma visita ali para nós, né? Eu quero deixar aqui esse apelo. Faça uma visita, conheça o nosso trabalho de perto. Olha, pessoal, eu estou no terceiro mandato do Conselho Tutelar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo que nós trabalhamos na linha de frente, lá dentro da casa da família. Nós sabemos da maior necessidade, né? Aonde é necessário, muitas vezes a gente norteia até o trabalho da polícia, né? Às vezes a nossa presença chega antes da polícia, antes da situação chegar lá no CIOPS, chega para nós. Então, muitas das vezes a gente põe a nossa vida em risco, né? É isso que a gente vive todo dia, né, colegas? A gente vive em risco. É uma situação muito complicada e nós precisamos de vocês. Nós contamos com o apoio de vocês. E eu acredito que, de mãos dadas, a gente consegue melhorar, sim, para que a gente possa fazer um trabalho melhor. É muito triste quando eu chego ali, mesmo não sendo área nossa, porque foi dividido por região. Às vezes a gente vai até o JK em alguma situação. Eu estive lá semana passada. Às vezes a gente passa ali no Bezerra e a gente vê a necessidade, né? Às vezes você vai para resolver um caso, fica lá o dia inteiro, né? Se a gente não vir embora, não termina o serviço. E muitas vezes a gente deixa de ir, uma distância dessa, a gente deixa de ir prestar o serviço, não é por preguiça, não. O carro não tem condição, muitas vezes, de sair de Formosa. Então, que condição que a gente tem para trabalhar? De sair daqui para Goiânia com um carro sem estepe, com um pneu que está rodando emprestado e no bagageiro sem um estepe. Semana passada eu fui nessa condição. E eu virei para o colega e falei assim, colega, arrumou dois pneus, né? Porque a gente não tinha estepe e tem um pneu do colega que está aqui rodando. Ele disse assim, ó, nós estamos indo na fé. E nós não podemos continuar trabalhando desse jeito, pessoal. Como que nós vamos trabalhar dessa forma? Na verdade, se torna imprudência da nossa parte. Mas, às vezes, a gente enfrenta isso para não deixar de fazer. Então, eu gostaria de fazer esse apelo aqui para vocês. Ver que possibilidade que há. Nós precisamos de uma viatura decente para trabalhar, né? Tanto o Conselho Norte como o Conselho Sul, porque nós temos 3 carros que se juntar os 3. Vocês podem ir lá e verificar de perto o que eu estou dizendo. Vocês podem ir lá ver isso. Se juntar os 3, não dá 1. Então, não temos condição de trabalho, né? E nós somos um município forte, gente. Nós somos um povo grande, né? Que a gente tem potencial para conseguir, né, pôr pessoas no poder. E por que que nós não temos condição de unir as nossas forças e buscar? Então, se houver meios, caminhos para buscar esse recurso, eu quero pedir a vocês, olhem para a gente com carinho, porque não tem condição de trabalho. Obrigada.
Senhora Valéria, os vereadores vão falar. A Norma. Desculpa aí. Em seguida, nós, no final, nós dá mais uns 3 minutinhos. Aí tem os vereadores escritos aqui, são 4 vereadores, por enquanto. Vereador Wenner.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, público presente. Boa noite, dona Valéria. Eu queria saber... Norma, aqui está a Valéria, né? Está substituindo, né? Dona Norma. Dona Norma, eu queria saber... assim, eu vejo essa casa aqui desde antes de ser vereador, sempre chegando junto do conselho e ajudando, que eu vejo que a prefeitura não cumpre seu papel há muitos anos, né? Isso é a primeira coisa que a gente vê. Essa casa aqui já doou carro, já... Os vereadores sempre estão contribuindo quando algum conselheiro pede alguma coisa. Eu quero saber se os conselhos fizeram oficialmente essas cobranças do que está faltando da prefeitura a nível de ofício.
Sim.
Está tudo oficializado?
Sim.
Então, o que eu quero pedir para vocês do conselho é que para a gente não ficar aqui só nessa conversa, porque quem tem que ser cobrado é o prefeito. E quem tem que cobrar eles são vocês e somos nós também, né? Eu acredito nisso. Então, eu queria pedir à senhora que fizesse para a gente aqui um ofício oficializando tudo que está acontecendo com as cópias de todos os pedidos que foram feitos e que foram negados. Que eu tenho certeza que na hora que essa casa apresentar lá, o prefeito vai ter que dar conta, né? Agora não dá, é para a gente pegar e ficar alisando o prefeito, né? E aí, vamos ajudar, vamos fazer uma vaquinha, vamos arrumar um negócio, vamos arrumar outro. Então o poder público tem que cumprir o papel dele como deve ser. Nesse sentido, a gente pede que seja feito, né, um documento, um ofício, com todas as cobranças, nós vamos cobrar severamente o prefeito aí as condições para serem dadas ao conselho.
Vereador Joelson.
Presidente, nobre colega, público presente, Norma, Camilto, Raquel, cumprimento a vocês, cumprimento todos os componentes do conselho. Eu queria, presidente, que você desse 2 minutos para o Camilto explicar ali para mim o que é CIPER para nós, vereador. 2 minutos para o Camilto ali. Só 2 minutos para o conselho de Camilto. Só para dar uma explicação para nós aqui sobre a CIPER. Ele vai explicar, o vereador vai entender direitinho.
Senhor presidente, com todo respeito, eu conheço o Camilto e pelas normas da Câmara ele tem que ser inscrito, vereador Joel, não é assim.
Só 2 minutos para dar uma explicação
para nós. Aí tem outros que querem falar também, vereador. Tá. Tem que ser inscrito.
Deixa eu concluir aqui. Eu conheço a luta sua, meu irmão é motorista do Conselho Tutelar, João Alberto, né? Eu acho que o prefeito não está atendendo o Conselho já há muito tempo, essa é a minha opinião, né? Inclusive o Camilo trouxe uma reivindicação para mim, na época eu liguei para o prefeito e ele não quis atender, né? O Camilo poderia explicar o que é, mas realmente ele tem que estar inscrito para dar a palavra, né? Só isso mesmo, boa noite.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, cumprimento com boa noite. Também demais vereadores, quero cumprimentar a todos. Cumprimentar aqui nosso público presente. Satisfação tê-los conosco. Cumprimentar aqui todos os conselheiros tutelares, aqui na pessoa da Norma. Seja bem-vinda, Norma, Maria, Camilton. Em nome de vocês, cumprimento todos os demais conselheiros. Senhor presidente e nobres colegas, eu quero aqui reconhecer a importância e a dedicação de todos esses conselheiros aqui da nossa cidade. Estivemos na legislatura passada e queria também reconhecer a importância que teve aquela legislatura quando da criação desse segundo conselho tutelar na nossa cidade, considerando que Formosa é um município em extensão territorial muito grande, na sua zona urbana, em especial na sua zona rural, com muitos assentamentos que hoje podemos imaginar, estimar e enxergar que os assentamentos já trazem uma certa mão de obra aos conselhos, conselheiros, com distritos tão distantes aqui da nossa sede do município, né? Então, era mais do que necessário, justo e passado de hora que naquele momento se criasse o segundo conselho tutelar, determinado então como Conselho Norte. Queria que reconhecer o empenho, em especial, do ex-vereador professor Jorge, que sempre foi um militante nesse segmento, já foi conselheiro, já foi sempre, há muito tempo, e atuou na área, e unido com vários vereadores, e pude eu, naquela ocasião, no que me coube, no que me foi possível, também prestar o meu auxílio, o meu apoio e prestar aí o nosso voto para a criação desse conselho. Mas também reconhecer a sensibilidade do ex-prefeito Itamar Barreto, que soube entender, né, mediante gestão direta do Camilton, que aqui está, que estava ali mostrando a necessidade, empenhado, achando os caminhos necessários para que aquilo fosse, naquela ocasião, encaminhado para essa Câmara. E todos os vereadores que aqui estavam foram unânimes em reconhecer, em aprovar e encaminhar a criação desse novo polo, desse segundo conselho tutelar para a nossa cidade. De sorte que nós temos, então, mais um conselho, né? Então, dividindo o que era para um só, hoje, para mais um conselho. E a luta continua, com certeza, em termos de estrutura. A estrutura que para um já era pequena, agora é dividido para dois, claro que se faz muito necessário. Camilton, que é o presidente do Conselho Tutelar Norte, sempre conversamos, apresenta, sim, essas necessidades. E eu quero aqui deixar empenhado com todos os vereadores. Se é responsabilidade do Executivo, vamos, sim, cobrar do Executivo. Passe para nós, Normas, esses ofícios. Nós vamos levar, acredito eu que ele já tenha conhecimento, claro, mas não, se não tiver, nós vamos, sim, levar, através desses vereadores, através do nosso líder de governo, que tem aqui sua sensibilidade também para fazer esse encaminhamento, e a gente vai estar junto para realmente cobrar. A questão desse kit, acredito eu não posso assim, imaginar que é só porque não tem alguém para ir lá. Se é a dificuldade de nomear uma pessoa. Eu tenho que acreditar que há dificuldade maior, porque nomear uma pessoa, se for, me coloca à disposição para ser nomeado e ir lá atrás desse kit para vocês. Quero eu crer que dependa de uma gestão, de uma interlocução, de uma vontade política, né, de um... Eu quero crer que
uma parte, vereador Jurandir.
Pois não, vereador.
O kit, ele é automático. Quando monta o conselho, eles já tem um kit lá para pegar. Eu também não estou entendendo por que está demorando. Pois ele é automático.
É feito um cadastro, né? Foi feito essa parte de cadastrar, toda a papelada que foi, o que foi pedido, foi providenciado pelo Camilton. É isso, Camilton? E hoje depende de ser nomeado alguém É isso que foi passado para nós.
Então, se
isso é do Conselho Norte.
Então, se depender disso, nós vamos correr atrás, porque o fato de nomear alguém, assim, dentro da nossa simplicidade de entendimento, eu não vejo assim, muita dificuldade. Vamos sim correr atrás e, se depender disso, eu creio que a gente vai conseguir e trazer melhores condições de trabalho para vocês. Mas eu digo assim, que a luta ela é constante. Vocês estão certos, tem que reivindicar mesmo melhores condições de trabalho. É justo, é digno, é necessário, é reconhecido a importância que vocês hoje têm perante a sociedade enquanto resgate de vidas, enquanto de reestruturação de famílias, enquanto uma importância social que vocês realmente desempenham no contexto hoje da nossa sociedade. Então, é justo isso. E a luta é constante. Conseguir o kit, vamos lutar para outras melhoras. A sede de vocês, acho também que seja necessário. Vamos ver com o executivo, não seja tão difícil, não. Se tem um lote, vamos doar o lote para o conselho, vamos correr atrás de uma união de forças e construir a sede, se não tiver uma pronta. Eu acho que isso é digno, é necessário, e eu tenho certeza que, ao longo do tempo, veremos vocês muito melhores instalados, com muito melhores condições e, quiçá, também com muito melhores salários, porque eu tenho certeza que o que vocês merecem é muito além do que vocês ganham hoje como salário. E a luta é constante, vamos conseguir com certeza. Mas vocês estão de parabéns pela estrutura que vocês têm e pelo trabalho que vocês desempenham. São essas minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Miro.
Oi, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, boa noite, Norma, boa noite, Luciano, presidente do Parque União, boa noite, Valéria. Valéria, se vocês não conhecem, é aquela de camisa branca que está sentada lá, ó. Não quis falar, ela é a Valéria. Boa noite a todos aqui presentes. Primeiramente, vou encurtar minhas palavras, queria te parabenizar, você, parabenizar o Camilto, parabenizar todos vocês, que faz um trabalho que vocês sabem onde está o problema da cidade de Formosa, onde está cada criança desprotegida, vocês sabem da situação. Eu tenho muito contato com o Luciano, converso muito com ele, ele fala que a realidade não é nada agradável, é muito triste a realidade. E eu acho o seguinte, eu vou até compadecer com as palavras do vereador Wender, eu acho que nós temos nosso papel sim, eu acho que vocês devem trazer até nós, para a gente juntar força e ir até o prefeito. Que eu tenho certeza que a gente organizar o prefeito, eu acredito que ele está aí com disposição para trabalhar, é uma pessoa de um caráter idôneo, é uma pessoa muito correria mesmo, eu tenho muito contato com ele. E assim, eu acredito que se a gente se organizar e levar a demanda até ele, com certeza eu acredito que ele resolve. Porque a questão do Conselho Tutelar em Formosa é uma luta muito antiga. Quando eu vim até nas votações, não era vereador na legislatura passada, vinha com o Luciano aqui para ajudar, para fortalecer, porque é muito importante. Mas o que adianta ter dois conselhos e não ter como trabalhar? Não adianta nada. Entendeu? Eu não vou muito me alongar e eu peço a você também, assim como outros vereadores pediu, para trazer o ofício aqui até o presidente, acredito que todos os vereadores se compadecem disso aí, e eu também me coloco à disposição de vocês, entendeu? Aqui os problemas não são poucos, mas esse problema do Conselho Tutelar é um problema nosso, eu acho que nós vereadores temos que atentar isso aí e ajudar no que a gente puder. E eu acho que isso é o mínimo que a gente deve fazer pelo Conselho Tutelar da cidade de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Norma, a gente sabe, eu acho que todos que estão aqui hoje já tiveram, de alguma forma, puderam testemunhar o trabalho, não só de hoje, mas desde a criação do Conselho Tutelar em Formosa, do empenho que vocês fazem e têm feito. Eu acho que é incontestável, né? Eu sou testemunha disso, Eu tenho de perto acompanhado, eu vejo pela proximidade, pelas conversas, Camilto foi meu aluno, você foi minha aluna, né? Serafim foi minha aluna, várias pessoas pela proximidade. Eu recentemente, eu busquei soluções junto ao conselho, fui muito bem atendido e vejo o empenho, a responsabilidade que vocês tratam, os assuntos que são levados até vocês. E isso me deixa preocupado, me preocupa bastante pelo seguinte: a gente sabe que o problema não é pontual, o problema é recorrente desde o início da criação e que vem se estendendo. Alguém tinha que já ter feito algo com muito mais propriedade. E a gente percebe, aí eu quero que todos entendam muito bem o que eu vou dizer aqui, que com a Constituição, naquele momento com a criação dos conselhos, simplesmente se cria os conselhos, sugere que os municípios criem os conselhos, não só o tutelar, mas todos os conselhos que estão por aí, e joga no colo do executivo. O executivo já não está dando conta do que tem. A gente sabe que se você entrar em todas as secretarias aí, tem lugar que não tem cadeira para sentar. Tem funcionário que não tinha cadeira para sentar. Está sendo, agora que está chegando, está se comprando, porque uma licitação demora. Mas a gente vê o sucateamento de uma forma geral do setor público. Eu estou no setor público federal. Nós temos problemas em ordem federal. Você imagina no estado e no município. É recorrente. Alguém tem que resolver. Eu não estou justificando a responsabilidade de ninguém. Tem que se resolver. Jogou a responsabilidade para os municípios de forma geral, salvo alguns do país, mas a maioria, 90% e tantos dos municípios hoje estão quebrados, não estão dando conta de sustentar sua própria estrutura. Vocês, como órgão autônomo, não jurisdicional, vocês não estão vinculados a nenhum órgão jurisdicional, vocês estão vinculados, de certa forma, à administrativa, sendo sustentado pela prefeitura, esse problema da prefeitura sucateada se estende a vocês. Isso é um problema do país inteiro. Não estou justificando, eu quero só relatar o cenário. E a gente percebe a necessidade, eu venho acompanhando há muito tempo o trabalho de vocês, até numa dessas situações que eu precisava de um carro sair daqui para ir para a Planaltina, igual você falou, não tinha estepe, não tinha gasolina. Então eu quero ir além do pedido do vereador Wenner e a confirmação do vereador Miro. Eu acho que nós tínhamos que trabalhar um pouco mais próximos, e eu quero estender aos demais conselhos, e eu quero, até de uma maneira agora, me chamou a atenção para a gente buscar os outros conselhos, queria chamar vocês para a gente convidar os outros conselhos, fazer uma reunião com os presidentes dos conselhos, para a gente ver as necessidades de todos. Porque se você vê, o Conselho Municipal de Educação também não tinha um automóvel, não tinha como fazer as inspeções. Você pega o Conselho Municipal de Saúde, não tem condições, não funciona. Você pega os outros conselhos, Municipal de Meio Ambiente. Então nós precisamos do fortalecimento, o empoderamento desses conselhos para que o próprio executivo utilize disso como benefício. Eu acho que essa casa tem que assumir esse papel, sim, essa responsabilidade de interceder, de buscar soluções, de apresentar juntamente com os colegas. Mas eu quero ir além desse pedido que foi feito a vocês, Norma, de trazer esses ofícios de cobrança ao executivo. Eu queria que vocês trouxessem, eu sei que vocês têm capacidade técnica para isso, que vocês fizessem, além desses ofícios, que vocês fizessem um planejamento para 2018, das necessidades de vocês para 2018. Eu acho que não é só tratar aquilo que está faltando. Vamos pensar além, como o Jurandir falou, vamos pensar na sede. Vamos juntar forças. Nós temos ido visitado agora recentemente, todos nós temos batido na porta dos deputados federais buscando emendas. Será que nós não podemos fazer um pedido conjunto para 3, 4 deputados aí, para soltar uma emenda parlamentar exclusiva para isso, assinados por todos nós? Eu acho que é possível. Eu acho que essa casa pode puxar essa responsabilidade.
Rafael, dá uma parte?
Por favor.
É porque, assim, eu concordo contigo plenamente, mas a gente tem uma dificuldade que a gente tem que ampliar, é importante. Agora, o custeio do conselho é de responsabilidade da prefeitura, não tem como, né? Para isso a gente volta um orçamento aqui, quando você vai, olha o orçamento do ano que vem, tá aí, a prefeitura colocando, conselho, isso, aquilo, aquilo, outro, chega na hora, no outro ano, a gente não vê isso executado, né? Então, eu acho que é duas frentes. Uma é realmente cobrar esse custeio que está faltando, porque realmente... E o problema, Rafael, é que só história aqui. Você não vê a população cobrando do prefeito. Ah, o vereador está lá e não faz nada. O vereador está lá. O que eu escuto é isso. Ah, não, tá, tem 17 vereadores lá, não tem nenhum fazendo nada para poder ajudar, para poder resolver. Então, eu acho que chegou o momento dessa casa sentar num diálogo... E problemas como esse aqui, a gente colocar na conta de quem tem responsabilidade, que é o prefeito.
Concordo, eu concordo, mas eu reafirmo a necessidade de 2018, porque como o Enner falou, se está no orçamento, vamos confrontar o que está planejado com o executado, frente às necessidades de vocês, e se for necessário, cabe a nós, cabe a esta casa, fazer a implementação de orçamento para vocês. Está vendo onde que eu quero chegar? Porque se a gente vê onde está o orçamento, onde está o problema, na fase de execução de repasse de verbas para vocês, nós temos responsabilidade aqui. Aí a responsabilidade recai sobre nós. Na hora de aprovarmos o orçamento, está vindo aí a confirmação do orçamento, nós temos que confirmar. Agora nós precisamos ver isso de uma forma mais prática, da necessidade de vocês, frente daquilo que está sendo planejado para 2018.
É por isso que eu queria que o Camilton, presidente do Conselho 2, desse a explicação. O Camilton me ligou alguns meses atrás, ele estava conseguindo um carro novo para o Conselho. Precisava só de um documento para o prefeito assinar. Eu liguei para o prefeito, pedi para assinar o documento, ele não quis assinar o documento. É isso que eu falo, é por isso que eu queria. O plenário é soberano, nós podíamos dar os 2 minutos para ele, só para ele explicar. Mas o líder do governo não quer, só isso.
Não, Joel, eu só acho que não. É assim, é como está explicado. Nós temos uma inscrição, eu também sou a favor que o Camilton volte. O Camilton já esteve aqui em outras vezes. O Camilton tem muita informação, tem muitos dados. Nós já tivemos em audiência pública aqui, onde o Camilton deu show de informação. Eu gostaria de ver o Camilton com mais propriedade, com mais tempo, não só 2 minutos. Eu queria te ver, Camilton, numa próxima situação, para que você venha expor também as suas necessidades, as suas informações. Tá? Não, eu quero que você entenda que é regimental, não é uma situação contra a um pedido do vereador Joelson. É apenas uma questão regimental e eu acho que você vai ser até mais beneficiado se você vier em uma outra ocasião, estendendo o tempo que você tem. Para finalizar, Norma, já me estendi demais, senhor presidente, o senhor me desculpa, mas é chamar sim a responsabilidade para esta casa. Traga essas informações, busque essa informação que eu estou falando para 2018, vamos correr atrás do prejuízo, mas vamos pensar um pouquinho mais além, em 2018, para a gente não correr, chegar aqui no final de 2018, passando pelos mesmos problemas recorrentes, para a gente tomar uma atitude mais incisiva frente ao executivo, para a gente resolver de uma vez, ou tentar fazer um paliativo, dizendo mais uma vez que o problema é geral. E eu tenho certeza que o prefeito, chegando um pedido, uma proposta nossa de melhoria para vocês, eu tenho certeza. Mas também não podemos deixar da nossa responsabilidade buscar outros caminhos, outras situações onde podem ser doados através de outras iniciativas governamentais, não governamentais, que podem trazer soluções mais práticas para vocês. Mas alguém tem que levantar a bandeira. Conte comigo, estenda aí um abraço e um reconhecimento aí de coração do professor Rafael pelo trabalho que vocês já fazem, e eu tenho certeza que vocês podem fazer muito mais se vocês tiverem estrutura. Parabéns, viu? Obrigado.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, os nobres colegas, nossos conselheiros, até parece que o que eu escrevi aqui, o meu colega copiou tudinho, Rafael. Ah, o que o professor Rafael aqui falou... Falou tudo, professor. Eu acompanho esse trabalho desde fevereiro, né, pessoal? Que vocês estão lá na porta, Camilton, chega com um camalhaço de documento. Esses 2 minutos é pouco para ti, Camilton. Foi bem claro aqui. Se inscreva e venha falar meia hora aqui, que a gente sabe que vai ser só 10 minutos. Ah, eles vêm constante solicitando isso. Já tive junto na parte financeira. Foi colocado que sempre fala, não tem condições. Essa casa já ajudou o Conselho Tutelar 2010, como você falou. Na época eu era vereador também. E eu acho que é uma maneira das evoluções, eu não sei como que está, mas pode sim ser ajudado. Isso depende da parte que será devolvida, né, senhores vereadores. O custo de um carro desses não passa de 8, 10 mil reais hoje para colocar ele para funcionar, deixar em ordem, que para sair daqui no tempo chuvoso, com os pneus com problema, motor com problema, para solucionar um problema e causar um maior, aí é melhor ficar parado. Quanto à sede, professor Rafael, com certeza, eu acho que a gente tem condições de correr atrás de parlamentares, sabe que ano que vem vai ser escassas emendas, acredito que não é possível, só para 2019, praticamente, né? Mas vai ficar pode ficar um ano parado. A gente sabe o que vai acontecer o ano que vem, já as dificuldades de emenda, por ser no eleitoral. Mas a casa aqui tem que se manifestar sim, pode trazer os ofícios, eu assino embaixo que eu participei disso, Mundinho, dessas reivindicações deles, e a gente sabe que é de grande relevância para a nossa sociedade e para atender as nossas crianças que estão aí nos problemas sérios, né? Que só você, se for declarar, explanar o problema dessas crianças aqui, os 10, 15 minutos, uma hora, já que nós passamos aqui, é pouco. Porque às vezes a pessoa sabe, mas não tem conhecimento do que está passando. Então, senhor presidente, é importante receber esses ofícios, da qual eles já encaminharam, todos aqui, Camilton, aquele camalhaço que se apresentou, se puder tirar cópia e trazer para a presidência, também é importante, e que a gente possa fazer um bom trabalho, que é um trabalho nosso de cobrar, sim, e que venha, além da cobrança, que venha a solução, que só cobrar não adianta. Obrigado, senhor presidente.
Senhora Norma tem 2 minutos para concluir.
Eu gostaria de já alternar aqui meus agradecimentos a todos vocês, né, por perceber, né, que vocês têm o coração sensível, né, a essa demanda. Né. A gente sabe que, em primeiro lugar, está a vida, né, na Constituição, e, em segundo, é a criança. Né. Então, nós precisamos realmente nos sensibilizar, abraçar a causa. Nós contamos com vocês. Né? Nós não colocamos aqui, né, que nós não somos atendidos, que o prefeito não quer fazer, porque como nosso professor Rafael disse, a gente sabe que nós estamos vivendo momentos difíceis, nosso país não é só Formosa, né? Mas nós não podemos deixar de fazer, essa é a verdade, né? Nós não podemos deixar de fazer. E outra coisa, se o Conselho Tutelar deixar de fazer, nós vamos ser cobrados pela sociedade. Né? Muitas vezes a gente passa por situações constrangedoras ali, né, Valéria? Né? De pessoas que chegam ali, que querem, que precisam, na verdade, do atendimento. Não é por questão de capricho. Chegam ali chorando, pedindo socorro. E às vezes você termina colocando o carro na rua, na BR, né, em situação precária, para não deixar de fazer. Então, nós não podemos continuar nessa situação. Né? E eu quero aqui agradecer a todos vocês por nos ouvir, né? Por fazer suas colocações e na esperança que nós vamos unir forças, né? Vamos trazer informações necessárias, né? Tudo que a gente tem em ofício, né? Que já foi pedido, e vamos estar apresentando nesta casa. Obrigada.
Obrigada, senhora Norma. Obrigado, senhor Camilton, senhor Luciano e a senhora Valéria e todos aí do Conselho Tutelar. E pode contar com essa casa, que vocês têm o apoio dos vereadores.
Senhor João Eduardo Leite, assunto: reivindicações com baixo assinado da Praça Rui Barbosa.
Senhor João, o senhor tem 10 minutos. A tribuna é livre.
Senhor presidente, Luciano Martins, senhora vereadora, vice-presidente dessa casa, Roberta Soares. Senhores vereadores, conforme a inscrição que fiz da tribuna da casa, para usar a tribuna dessa casa, agradeço por essa oportunidade a todos. Nós, abaixo-assinados, trabalhadores, autônomos, ambulantes e comerciantes do entorno da Praça Rui Barbosa, no centro de Formosa, vimos através deste pedir às autoridades competentes, prefeito, senhor Ernesto Guimarães Roller, presidente da Câmara, Luciano Martins de Araújo, comandante da Polícia Militar, Major Elifas da Silva Alencar, comandante da Guarda Municipal, R. Souza, Conselho Tutelar, promotor de Justiça, secretário de Gestão e Planejamento, Carlos Massaro Okayama, e juiz da Vara da Infância e Juventude. As seguintes reivindicações. Fazer um novo projeto de revitalização da Praça Rui Barbosa, com uma nova iluminação, eliminando os pontos escuros da praça para evitar aglomerações de usuários de droga. Segurança, reforçar o policiamento com todas as forças, PM, GM, Guarda Municipal, o DPCA, principalmente em horários noturnos e quando da revitalização, da realização de eventos e feiras e exposições diversas. Revitalização da fonte luminosa e ocupar as áreas de terra vermelha com plantas e jardins e mais bancos de concreto. Retorno do funcionamento do coreto da praça, na qual foi motivo de orgulho e reuniões de família. Destinar a área de brinquedos e lazer para as crianças. Diversificar a feira de artesanato, como crochês, pintura, cerâmica, barro, confecções e acessórios e calçados, de preferência produzidos em Formosa. Exposições de cães e espaço de alimentação, como existe nas feiras de Goiânia, na nossa capital. E pedindo, que até agora, até hoje não aconteceu, uma ornamentação e decoração de Natal 2017. Eu gostaria de fazer aqui alguns comentários de cada item, de cada reivindicação. Por exemplo, sobre a iluminação. Eu passei hoje na praça, dando uma olhada na... Eu trabalho ali de quinta a domingo com os brinquedos, alguns vereadores. Luciano, eu já tive lá na sua festa, lá, muito bonita, por sinal, me deu apoio lá na sua festa ali no Bezerra. Ele já conhece meus brinquedos, o touro mecânico. E aqui em Formosa a gente monta de quinta a domingo. E eu tenho passado, eu já usei essa tribuna dia 5 de abril deste ano, e nós temos passado por situações críticas aqui na praça por conta da iluminação, do escuro que está a praça. Eu, à noite, eu contei, vim conferir hoje, agora de manhã, tem 20 luminárias dessas de bolas, não estou enganado, e só tem 5 funcionando, as outras 15 não funcionam. E não foi por falta de arrumar, não. O prefeito, o secretário Carlos Massaro, pediu que a Secretaria de Obras, o pessoal que mexe com a iluminação, foi arrumado já várias vezes. Mas por conta da fiação que está... deve estar com defeito, as lâmpadas queimam muito e dá muito curto-circuito quando chove, porque as caixas de onde tem a distribuição da rede de energia, dá muito pipoco, dá tiro. Tinha até filmagem de um dos ambulantes ali que tem um carro de lanche, filmou um dia desse, numa chuva forte daquelas, muita pancada de choque elétrico dentro de uma caixa daquelas. Então, realmente, é preciso de fazer um novo projeto de iluminação. E eu tirei algumas fotos. O luminoso aqui da praça, da Câmara de Vereador, que está iluminando, por sinal, a luminária aqui. À noite, quando terminar a sessão, pode conferir, né, a luminária. Como é que chama? Esse refletor grande que tem aí na frente, né, essa placa, né? Isso. Que está iluminando um pouco a praça. A questão da segurança, até um rapaz, um sobrinho meu, que é do DPCA, eu mostrei para ele falou, tio, você, eu falei para ele, impediu, né, o poder público, a prefeitura, promotoria de justiça, comandante da polícia militar, a possibilidade de construir ou usar o Coreto para um posto policial. Porque realmente a praça, na frente da Câmara de Vereadores, na porta da prefeitura, né, nós participamos e vimos no começo do ano, né, teve dois assassinatos aqui na praça, há uns 20, 30 dias atrás, um dos ambulantes aqui foi assaltado. Então é preciso, né, uma praça no centro de Formosa, é preciso que tenha essa presença, né, da polícia militar, da polícia guarda municipal, DPCA, Conselho Tutelar. E eu queria, já aproveitando a oportunidade, pedir ao secretário de Gestão e Planejamento, o senhor Carlos Massaro, que convidasse, né, todos esses órgãos competentes e fizesse uma visita na praça ou até uma reunião um dia desses à noite. Inclusive, na próxima semana tem a feira de artesanato e a diversificação que pede aqui, para diversificar mais a feira de artesanato, como são as feiras da Praça da Lua, Feira da Lua e Feira do Sol em Goiânia, que tem até a exposição de gato e cachorro e tudo quanto é coisa, né? Principalmente coisas, as roupas e acessórios produzidos em Goiânia, produzidos, pode se produzir aqui, na verdade, uma geração de emprego e renda. Porque se uma pessoa está confeccionando uma camisa para vender, e a fábrica de confecção é de Formosa, e ele tem um ponto de vendas na praça, numa dessas exposições, né? Ele tem barro, feira de artesanato, aqui colocar barro, material artesanato de barro, artesanato de madeira. Então, diversificar mais e divulgar, ajudar na divulgação dessa feira, porque pode acontecer, aqui na praça, tem ambulante, não ambulante, está localizado hoje na praça, não está. Eu sou ambulante, eu vou na praça, vou numa festa, mas ele está fixo aqui na praça, ali o Pão Rasco, e ele gera 11 empregos. E conversando com ele, tem uma assinada aqui, que está já com assinatura de todos eles, e ele foi impedido de colocar uma tenda lá, por conta de, eu não sei, ele disse que o pessoal da prefeitura não deixou que ele colocasse. E ele gera 11 empregos. Tem alguns lá que são casados, é uma família que trabalha ali. E ele, quando o dia de chuva, pelo menos agora nessa época de chuva, se ele tem a tenda lá, os clientes dele dobra, triplica. Quando está chovendo, não tem como, que ele na praça sai aberto, debaixo de chuva, não tem como atender os clientes. Então, vê essa condição também, porque tem outros que querem usar a tenda para facilitar o trabalho. Isso é geração de emprego e renda no centro de Formosa, né, que nós poderíamos estar, a Câmara, as autoridades, está proporcionando. Não sei qual a dificuldade da aprovação. Até se justifica aqui numa outra tenda que tinha aqui, que é uma árvore caiu em cima, que me parece que a alegação da administração é que ali está na porta de um casarão da Selg, né, de tombado patrimônio municipal, alguma coisa assim, e que fica na frente, né? Então, uma não pode, o outro não pode, o outro não pode. Mas eu acho que devia se rever, porque se for, eu ainda não coloquei ainda a tenda para atender melhor os meus clientes, aumentar a minha renda, porque eu também gero 3 empregos, e todos que estão na praça, todos que estão trabalhando, geram emprego e distribuem renda. E Formosa, eu tenho a certeza, o presidente da casa, vice-presidente, a vereadora, todos os vereadores sabem, que Formosa precisa muito de geração de emprego e renda, não é? Então, dá oportunidade para quem trabalha, que não é um trabalho muito assim, tranquilo, por conta dessas situações, né? A questão da segurança, da iluminação, e potencializar mais nessa questão, porque tudo isso é qualidade de vida. Até comentando ali na praça com alguns amigos. Eu morei aqui em Formosa, aqui na Visconde Porto Seguro, aqui do lado da casa do Dr. Félix, há muitos anos atrás. E a minha infância e adolescência foi aqui nessa praça. Não é? E a praça era uma praça de família, uma praça que podia se estar aí durante o dia e a noite. A questão da feira de artesanato tem outro detalhe. Tem vereador aqui que já viu essa situação. Quando começa a escurecer, as senhoras que trabalham na feira de artesanato, elas ficam sozinhas. O marido vem com o carro, descarrega o crochê, as coisas que elas trabalham, vai lá para a banca e fica lá. Quando começa a escurecer, o marido passa e leva tudo embora. Por que que vocês não ficam? Nós estamos ficando aqui até 9 horas, 10 horas. Às vezes, quando eu termino de desmontar os brinquedos, porque não pode ficar nada na praça, a gente sai daí meia-noite, até mais de meia-noite, final de semana. Fica aqui, não tem problema, a praça está mudando, as famílias estão aparecendo, está cheio de criança. Não, nós não ficamos aqui não. Escureceu, tenho o maior medo de ficar nessa praça. Então é uma situação que a gente tem participado, eu estou trazendo essa situação para a Câmara, com esse abaixo-assinado, discussão com as pessoas e reunião com os ambulantes, com os comerciantes. E essa situação também da não ornamentação e decoração de Natal 2017 é uma coisa assim que podia se rever, está meio passado da hora, né? Mas pelo menos essa árvore enorme que tem aqui na praça, que é uma árvore muito bonita, é uma das árvores mais bonitas que eu já vi aqui em Formosa e aqui na região. Uma árvore ali que é gigantesca, centenária aquela árvore. Decorar ela com Papai Noel subindo na escada, umas luminárias lá, uns pisca-pisca, melhorar a iluminação, funcionar a fonte luminosa, para não passar o Natal 2017 completamente, essa praça completamente no escuro, a iluminação não está funcionando, não tem 20% da iluminação funcionando, não é? E ainda dá tempo de fazer alguma... Até o secretário de Gestão e Planejamento, ele, com a boa vontade dele, ele disse que tem muita coisa de outros natais, né? De luminárias, de pisca-pisca, esse negócio todo, que poderia fazer uma reciclagem e colocar na praça. Eu acho que ainda dá tempo ainda, nós estamos no começo do mês de dezembro, e dá tempo de fazer uma decoração, porque as pessoas de Formosa passam, não fizeram muita coisa, mas tem.
Venceu os 10 minutos, no finalzinho nós, mais 2 minutinhos para o senhor concluir.
Muito obrigado, presidente.
Vereador Netinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar a Patrícia ali, o Camilton, meus amigos. Ninguém melhor do que eu posso falar dessa praça para o senhor. Você estava falando da fiação da praça. Essa praça, a fiação dela é nova. Eu trabalhei na iluminação pública no mandato passado. Essa praça foi todinha feita. Agora, o maior problema dessa praça é segurança. Você estava falando de pipoco? O pipoco são as barracas que ficam na praça, que ligam na praça, não são eletricistas, que eu passei por isso muito, não são eletricistas, por isso que dão os curtos nas praças, entendeu? As lâmpadas, os vândalos chegam, balançam os postes, quebram as lâmpadas, não é por conta da fiação, é velha. Por isso que eu estou falando desse jeito, é porque eu conheço dessa praça. Essa praça tem 3 anos de uso. Se for trocar a praça todinha, quanto que não fica isso para a prefeitura? A respeito do Natal, eu fiz o Natal nos 4 anos passados seguidos, só que todo mundo está vendo a crise aí do prefeito, cortando gasto, não está pagando nem os funcionários, tirou de muitos funcionários, isso que eu queria, que ele pegasse o dinheiro e desse para pagar os funcionários do jeito que eles merecem, entendeu? Uma praça hoje para fazer, não gastar nada numa praça, é 150 mil. Já pensou se o prefeito fizer, cortando do jeito que ele cortou dos funcionários, se ele fizer, o que os funcionários vão falar? Corta da gente para fazer uma praça de Natal? Eu não acho justo. A respeito das barracas que vocês estavam falando, todos estão pagando alvará aí da praça? É, a praça, está certo que vocês dão emprego, dão tudo, certo? Mas a praça é da cidade toda. Já pensou se virar moto, nós não tiver praça, tiver só barraca? Eu penso nesse sentido. Porque se fizer para um, tem que dar o direito para todos.
Então é por isso que eu penso, daqui um pouco a praça está todinha de barraca e a gente, assim, o resto da cidade não tem praça, só barraca. Isso aqui é uma praça. É só isso, senhor presidente.
Vereador.
Ah, peraí, ó, outra coisa, a fonte luminosa que o senhor falou. O Itamar fez a fonte luminosa, ela não durou uma semana. Quebraram a fonte todinha, roubaram até os refletores tudo, Rafael era, sabe disso. Roubaram tudo. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, segurança nessa praça. Depois que tiver segurança certa na praça, a gente pensar o que vai fazer da praça.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, é muito importante quando fala em praça, mas para mim não existe só uma praça. A cidade inteira tem praça. E a cidade inteira está precisando que arrume as praças. Então, senhor João, aqui uma praça, como o senhor falou, de família para andar. E tem muito malandro. E malandro, para mim, sempre foi aquela lei. É cacete neles. Que o malandro, para vir roubar fio, para vir destruir poste, que não pode andar com uma criança, não pode uma senhora andar naquele escuridão, que é muito escuro. Aí vem um fazer uma poda na árvore. Vem um louco lá falar que está derrubando a árvore. Eu sou desde esse pequenininho brincar debaixo da árvore. Será que na casa dele ainda tem aquela árvore que ele brincava quando era pequenininho? Duvido que tenha. Ele já construiu. Então, seu João, é muito problema. A senhora viu o pessoal do Conselho Tutelar agora falando. Precisa de 8, 10 mil, seu João, para arrumar um unozinho para atender famílias que estão necessitando. A praça agora vai ser iluminada. O prefeito está pedindo auxílio aos comerciantes. Ele já pediu para o senhor, será? Para os comerciantes que estão na praça para ajudar? Que dê 10 pisca-pisca, que dê 20 pisca-pisca. Que é muito fácil nós cobrarmos do executivo, que dinheiro dos outros é muito fácil de mexer. É bom de fazer a graça com o dinheiro dos outros, não é, Macarrão? Você conhece, sabe o trabalho? Macarrão, se tivesse, quando você falava, estava falando aqui, né, Macarrão? Então a gente sabe disso, senhores vereadores. De toda a cidade está precisando mexer nas praças. Todas. Cada morador vem e nos cobra aqui. Minha praça é pequena, mas não está tendo atenção. Mundinho está lá no Jardim das Américas, perto do Jardim América, Jardim Oliveira, que tem praça lá também, né, Mundinho? Que bom que todos os bairros tivessem a praça iluminada. Que bom que todos os bairros, as famílias pudessem estar brincando, com as crianças brincando. Mas não. Tem que cuidar do malandro que está ali para usar de uma senhora ou de uma criança para roubar um tênis, roubar um celular, e falta de segurança. Vai ter aqui uma audiência pública de segurança. Mas até é desgastante essas audiências públicas, que a gente quer ação. O blá 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 é muito fácil. A gente quer ação na nossa cidade. A gente quer que venha e resolva nossos problemas. Então, senhor presidente, é uma justificativa do senhor João aqui interessante. Quando o senhor falou de um comércio que tem aqui, que não pode pôr a tenda, realmente é a lei. Mas se tiver 11 funcionários, já tem condições de pôr um restaurante na cidade. Ele pode alugar um estabelecimento. Que além de alugar, ele vai estar ajudando o inquilino, vai estar alugando, vai estar dando emprego, vai estar registrando carteira, vai estar pagando alvará de bombeiro, alvará de vigilância, vários alvará que vai estar contribuindo para o crescimento de Formosa. Uma coisa é quando se fala de ambulante. Outra coisa é quando se torna um restaurante num evento público. Aí é diferente. O Eli Patrick sabe disso também. E é um companheiro que sabe, é lutador e defende os ambulantes, não é, Wendy? Mas sabe cada um no seu quadrado. Então, seu João, pode contar com nós. Essa praça vai ser iluminada, sim, mas com apoio dos comerciantes, com apoio de banqueiros aqui, dos bancos, para conseguir, porque o executivo está vendo. Não consegue comprar um pneu de carro. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Wendy.
Só para me corrigir o nobre amigo vereador. Genedi, que ele não quis dizer que o dinheiro é dos outros. Eu tenho certeza que ele quis dizer que o dinheiro é nosso, né? De todo o povo de Formosa, né? O dinheiro da prefeitura é de toda a população de Formosa. Dinheiro dos outros é fácil mexer, não. O dinheiro é público, é de todos nós, né? De todos os habitantes.
Não, desculpe, deixa eu só frisar. Quando fala, não, tem recurso para isso, recurso para aquilo, é muito fácil fazer graça com ele. Mas Sim. Tem que saber onde que vai ser aplicado.
Exatamente.
Né? Obrigado.
É porque o dinheiro, né, acaba sendo público. Né, é só para poder, para não ficar mal explicado, porque alguém pode escutar. Né? Dizer que hoje eu fiquei sabendo que vai ter uma iluminação realmente aí, né, na praça, que a praça vai ser iluminada. Ontem a gente atendendo aí o pedido de alguns comerciantes, a gente procurou também o município para poder trocar as lâmpadas, porque ontem realmente estava aí só Deus na causa. E aí o Carl fez um trabalho bacana, trocou todas as lâmpadas, hoje de manhã a gente acompanhou o trabalho dele. Já mandaram foto aqui, eu não vi lá ainda que a gente entrou aqui, não estava iluminado, mas já, foi, já mandaram foto de que lá está bem iluminado, que já trocou as lâmpadas, é necessário cuidar. É dizer que no dia 21 nós vamos estar aí fazendo um encontro de corais, que é o nosso mandato mesmo que está tocando, né, que é mais organizar mesmo os corais aí de Formosa. Nós estamos fazendo um evento bacana, a gente tem que movimentar realmente a praça. Dizer para o senhor que a questão do coreto, eu não aceito polícia cair lá para dentro, porque lá não é lugar de polícia. Né? Ali é um local, aqui é um local cultural, a gente precisa abrir, fazer um CAT durante o dia, que é um centro de apoio ao turista, e à noite movimentar com alguma ação cultural lá também. Isso é um planejamento bacana, mas eu não acho que polícia para lá não é legal, porque daqui a pouco todo lugar cultural não vai ter cultura nenhuma mais, vai ter a polícia lá dentro. A polícia é super bem-vinda, está fazendo um trabalho bacana, mas é importante que eles façam um trabalho sem ocupar o coreto lá. E dizer que realmente a gente precisa revitalizar os espaços. A gente vem numa caminhada com os ambulantes. Fomos atendidos na questão da praça das podas, e a gente já vê que realmente está melhor a praça após as podas. Salientar o trabalho do nosso coordenador da Defesa Civil, Passarinho, né, que fez esse trabalho aí com competência e também ajudou. Agora, assim, a questão de falta de recurso, eu nunca vou aceitar que governo nenhum fale de falta de recurso, porque o camarada ganhou a prefeitura, ele tem que se virar nos 15 e fazer o que prometeu. Né? Mas dizer que o que depender dessa casa aqui, eu acho que os 17 vereadores vão estar aí disponíveis para poder melhorar a urbanização da praça aí, que é nosso xodó de todo mundo. Não concordo com tudo que o senhor falou, tem várias coisas que eu acho que são questionáveis, mas conte com essa casa, conte com a gente para poder estar aí juntando forças e melhorando, sim, a convivência e transformando lá num local para a família formosense.
Senhor João, o senhor tem 2 minutos para concluir.
Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, é a questão da qualidade de vida do cidadão formosense. Até por isso, o prefeito está de parabéns pelo financiamento. Me parece, eu vi uma placa ali de milhões para o recapeamento da cidade. E realmente ele está de parabéns, tem melhorado bastante as ruas de Formosa. Logo no início, eu ando muito de moto, porque eu tenho um ônibus e tenho a moto. E eu passando uma rua, estava chovendo, e eu não vi o tamanho do buraco que tinha na rua, caí no buraco e saí descontrolado, estava devagar, e caí no meio daqueles carrapichos, que em Formosa tem muito, numa calçada não era cimentada, e próximo aqui do centro. E eu caí no meio daqueles carrapichos e rolei, e eu sentei na calçada, aquilo é igual uma agulha, né? Eu fiquei com o corpo cheio de agulha pelo corpo todo. Só não pegou na cabeça porque eu estava com capacete. E fiquei ali por muitos minutos, mais de meia hora, arrancando aqueles carrapichos que eu não conseguia andar, a camisa, a calça, a roupa toda. Então, para quem anda de bicicleta sabe disso, né? Cair dentro de um buraco desses é um tombo feio. E o prefeito está de parabéns por isso, pelo recapeamento, os tapa-buraco que fizeram, a limpeza das ruas, limpeza de área pública, praças, lote. A praça está limpa, né? Essa praça central. Agora eu queria falar com o vereador. A praça, vereador, é a praça central. É a praça em frente à prefeitura, em frente à Câmara de Vereador. Ela merece um carinho especial em relação às praças que tem. Não que eles não mereçam as pessoas que moram lá na praça, lá do Laguinho na Lagoa dos Santos, Laguinho da Vovó, né? Essas outras praças, que até a praça lá, eu já trabalhei lá, a praça está muito bonita lá, bem cuidada. Mas é a praça central, que está no escuro, sem segurança, e esses detalhes todos. A questão de energia, os ambulantes foram proibidos de colocar. Não era essa
caixa que estava dentro do povo, como ali do canto, ali embaixo. Você conhece a praça bem, então, né? É aquela do canto, na curva ali. E um dos ambulantes filmou lá. Ela estava saindo fogo lá dentro e queimou. E eu acho que a instalação deu defeito. Tem muita lâmpada queimada por conta dessa... Não, mas ali naquele canto, naquela curva ali, não tem nenhum ambulante lá. Na curva ali, ó, naquela curva. É, precisa fazer realmente, tu tem razão, precisa fazer uma revisão, né? Não, mas esse ano eu até não vi, não tem, eles não estão usando a bateria dos carros. É só uma lâmpadazinha nesse pessoal, eu que estou usando. Não, está certo, eu preciso de uma revisão na instalação e lâmpada e um projeto novo, com aquelas luminárias de bola. Você sabe o que acontece? Aquelas bolas, eu já vi por várias vezes os meninos, molecada, à noite, pega aquelas bolas e sai brincando com elas, chutando, rebenta a maioria delas, de 20 tem 5 funcionando. Então, realmente, você tem razão. Então, senhor presidente, agradeço essa oportunidade, não é? E fica aí as reivindicações dos ambulantes, dos comerciantes do entorno da praça, e realmente, não é? São essas as reivindicações e o objetivo. Muito obrigado, senhor presidente, senhora vereadores, todos os vereadores. Muito obrigado, fique com Deus.
Obrigado. Obrigado, senhor João, por participar da Tribuna Livre novamente.
Matérias a serem lidas no plenário. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Mesa Diretora. Projeto de Lei Ordinária número 120/17. Institui o processo legislativo e administrativo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, Goiás. Projeto de Resolução. Mesa Diretora. Projeto de Resolução número 016/17. Altera o dispositivo de Resolução número 004/2008, Regimento Interno regulamentando os processos administrativos e legislativos eletrônicos e o uso das ferramentas tecnológicas no âmbito da Câmara Municipal de Formosa.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço ao vereador Jurandir que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Nema, indicação 2032/17, providenciar linha telefônica para recebimento de ligações gratuitas 0800 para marcação de consulta no Hospital Municipal de Formosa. 2033/17, fazer limpeza nos bueiros, assim como colocar grades nos bueiros no bairro Lagoa dos Santos. Vereador Netinho Lacerda, 1847/17, publicar mensalmente de uma forma resumida no site da Prefeitura os balancetes das receitas e despesas do município, bem como os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos, de acordo com o artigo 97 da Lei Orgânica Municipal, 1848/17, elaborar o calendário anual de vistoria de todos os prédios públicos e obras em andamento, bem como nomear a comissão para tal vistoria em cumprimento ao artigo 113 da Lei Orgânica Municipal. 1849/17, proporcionar às pessoas carentes que residam nos distritos e zona rural do município de Formosa assistência médico-odontológica através de unidades móveis, de acordo com o artigo 167 da Lei Orgânica Municipal. 1850/17, promover no mínimo 2 vezes por ano exames médicos dos corpos docente e discente dos estabelecimentos de ensino da rede municipal, de acordo com o artigo 175 da Lei Orgânica Municipal. Será retirada da pauta as indicações do vereador Carlinho da Vila, 1959, 1960 e 1961, bem como do vereador Seguinho, 2011, 2012, 2013, também do vereador Domingos Filho, 1965, 1966, 1967, em função da ausência dos mesmos. Vereador Mundim, indicação 1941/17, fazer poda das árvores e a limpeza da Rua 2 do Jardim Oliveira. Vereador Eduardinho de Paiva, indicação 1914/17, realizar manutenção e reposição de lâmpada na Rua 7, número 397, bairro Primavera. 1986/17, realizar manutenção e reposição de lâmpadas em toda a extensão da Rua 9 do bairro Bosque 2. 1987/17, realizar manutenção e reposição de lâmpadas em toda a extensão da Rua 3 no bairro Setor Primavera. 1988/17, realizar manutenção e reposição de lâmpadas em toda a extensão da Rua 12 do Setor Primavera. Vereador Genedir Ribas, indicação 1801/17, criar o programa Diploma Aluno Destaque para estudantes do sexto ano, do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação no âmbito do município de Formosa. 1802/17, instituiu o prêmio de incentivo ao cumprimento de metas da educação infantil, ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. 1803/17, criar projeto de proteção à criança e adolescente nas escolas públicas municipais, que consiste em acompanhamento multidisciplinar, integrativo e humanizado, destinado às crianças e adolescentes identificados como vítimas ou testemunhas de abuso e agressão. Vereador Joelso Trovão, 1972/17, fazer cascalhamento e compactamento na Rua Albino Abadil, bairro Parque Laguna 2. 1973/17, fazer poda das árvores na Avenida 1, bairro Parque das Laranjeiras. 1976/17, fazer quebra-molas na Rua Santa Luzia, em frente ao número 147, esquina com a Rua Modesto de Melo, bairro Centro de Formosa, Goiás, onde tem acontecido muitos acidentes. Vereador Jurandir Oliveira, indicação 2028/17, viabilizar com urgência repintura dos quebra-molas existentes em ambos os sentidos da via em toda sua extensão na Avenida Engenheiro Flávio Vitor Dias, no bairro Parque da Colina 1. 2029/17, viabilizar com urgência recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Z, do bairro Jardim Triângulo, linha de ônibus coletivo municipal. 2030/17, viabilizar restauração do canteiro central localizado na Avenida Engenheiro Flávio Vitor Dias, no bairro Parque da Colina 1, em frente a Uruaçu Cargas. Indicação do vereador Wener Patrick, indicação número 1956/17. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, ouvido o plenário, solicitar ao senhor prefeito Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, construir um espaço ecumênico de reflexão na Praça da Bíblia. São essas indicações, senhor presidente.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito. Peço à senhora secretária que faça a leitura do memorando do vereador Bruno Araújo.
Ao excelentíssimo senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Assunto: justificativa da ausência em sessão. Senhor presidente, venho através deste informar que não estarei presente nas sessões ordinárias que irão ser realizadas nos dias 5 e 6 de dezembro do ano corrente, devido que nesta mesma data e horário estarei participando de solenidade de formatura. Requer então que seja justificada a minha ausência em plenário. Sem mais para o momento, respeitosamente, Bruno Araújo.
Também quero justificar a ausência dos vereadores Carlinho da Vila e o vereador Seguim, que os mesmos se encontram doentes. E também o vereador Domingos Filho.
Matérias em discussão e votação única. Requerimento. Vereadores Roberta Brito e Joelso Trovão. Requerimento número 026/17. Requer ao senhor Ricardo da Rocha Salles de Oliveira, secretário municipal de saúde, que seja providenciada as informações referentes à folha de pagamento detalhada com nome, cargo, lotação e salário de todos os profissionais da saúde credenciados, referente aos meses de outubro e de novembro.
Em discussão. Vereador Joelson.
Presidente, vereadores, por presente, a gente pediu essa documentação para o secretário, porque nós estivemos lá ontem para marcar uma reunião com ele e ele não nos quis receber. Então, eu gostaria que os novos pares votassem esse requerimento para eles fornecerem essa documentação para nós. Conto com votos seus.
Continue em discussão. Vereador Netinho.
Trovão, a respeito de um áudio que eu vi aqui que você mandou, você falando que ele não quis te atender, certo? E falou que dois vereadores da base, que ele tinha atendido dois vereadores da base mais cedo. Eu, para te passar, pela minha informação, não teve vereador da base lá. O vereador que foi lá foi o vereador Wendel Patrick, que eu saiba, ele não é da base. E outra coisa, eu fui, porque eu gosto de você, gosto de Roberta, fui lá para pegar satisfação com ele, porque que ele não quis atender vocês. Falou que vocês não quiseram esperar, que ele estava com gente lá sendo atendido dentro da sala, pediu para vocês aguardar um pouco.
Uma parte,
e vocês,
vereador. Uma parte.
Só terminar
aqui. É mentira, vereador.
Só terminar. Aí pediu para esperar e vocês não esperaram. Se foi isso que aconteceu, aí vocês estão errados, porque não tem que dar preferência, porque é vereador, tem que passar na frente de alguém.
Uma,
né? Foi
parte,
isso que eu tô...
vereador. Nós pode ficamos falar lá esperando mais de quase uns 40 minutos. A secretária dele, a Carla, falou assim, olha, ele não vai atender vocês agora, porque ele está respondendo sei o que para o Ministério da Saúde e não pode atender. Aí a gente falou assim, mas ele está atendendo todo mundo, tinha gente passando na nossa frente. Por que que ele não vai atender? Só porque somos oposição? Ela, eu não sei. Eu falei, o atendimento é que é seletivo. E ela, não, ele não pode atender agora. E a gente foi embora. Ele realmente falou que não pode, não pediu para esperar. Ou então foi falta de comunicação com ele e a secretária
dele.
Uma
parte do vereador Netinho.
Pode falar, Wendel.
Não, eu fiquei assim, eu escutei o áudio do vereador Trovão, eu fiquei dos mais chateados. Porque eu, quando eu fazia oposição aqui, ele era da base. Ele veio para oposição depois. Né? E aí o pessoal mandando o áudio dele e falando assim, você passou para a situação agora porque estão falando aqui que você é de situação, você está sendo atendido. Eu desafio qualquer vereador aqui a olhar todos quem fez mais ação de oposição nessa casa aqui do que eu. Né? Eu sou de oposição, eu tenho orgulho de ser de oposição. Né? Estava lá como oposição, agora tem uma coisa. Eu liguei para ele um dia antes, falei, eu preciso ser atendido, que hora, que dia que você pode entender. Né? Isso aí eu faço. Você vem aqui tal hora de tal dia que você será atendido. Né? Eu faço isso porque a gente já é de oposição, aí eu vou chegar lá querendo dar carteirada, eu não posso fazer isso. Né? Então aí eu cheguei lá, inclusive, nós estamos com um problema seríssimo, viu, presidente, que a gente está cuidando aqui, a gente apresentou um projeto de lei sobre a questão da regulação, vereador Netinho. Por que que acontece? A fila da cirurgia não está andando, a fila de vesícula não anda, A fila de cálculo de rins não anda de nenhuma operação. E a gente descobriu, né? O motivo da nossa reunião com o secretário foi essa, que tem gente que está lesando a fila, está fogando a fila. Né? Então, assim, que é caso de Ministério Público, caso de cadeia, de polícia. Né? Então, assim, a gente foi lá, fui como vereador de oposição, vereador Turão. Eu vi um monte de print, povo me mandando, falando que o vereador falou que eu fui lá e que atende de situação. Eu tenho orgulho de ser o primeiro opositor desse governo nessa casa aqui. Ninguém fez oposição.
Vereador, eu não citei seu nome, não. Porque
não.
Quem falou mentiu.
Deixa eu concluir.
Foi dois. Não foi um. E o outro quem foi?
Então, assim, porque se foi dois vereadores lá, porque a forma que o vereador Trovão falou, vereador, e assim, eu tenho maior respeito e consideração, se o senhor sabe disso. Mas a forma que foi colocada, que foi dois vereadores, o vereador que eu vi lá fui eu. Eu não vi outro vereador lá. E aí o que acontece? Aí, assim, eu acho, vereador Trovão, que eu estou sentindo isso aqui, quero falar com todo respeito. É que se tem aqui três vereadores que estão intitulados de oposição, que eu estou intitulado, primeiro, desde o começo, né? Quando Vossa Excelência voltou lá contra o meu requerimento dos professores, eu já era oposição. Então, assim, se nós somos três vereadores de oposição, eu, você e o Roberto, nós temos que unir força. Agora, pegar e falar, o outro foi lá porque é oposição, né? Então, assim, eu me senti prejudicado, eu passei o dia todo dos meus eleitores, da população de Formosa, me ligando e falando, você já se vendeu? Você já está do lado do prefeito? Né? Então, assim, é uma coisa que eu não aceito, porque toda a vida aqui, desde o primeiro dia de mandato, eu me posicionei nessa casa, né? E só deixar aqui, viu, vereador Trovão, para o senhor, para o vereador Netinho e para mais quem queira saber. O meu motivo da reunião foi a questão da que está acontecendo lá com as cirurgias. Tem gente que está fraudando a fila. É assim, ó, você pega, faz a inscrição para fazer uma cirurgia, passa um ano, dois anos, três anos. Por que você não atende? Porque tem gente que está atravessando a fila e colocando gente para fazer cirurgia. Isso a gente já descobriu. Né? E aí a gente quer que seja investigado a fundo, porque a população de Formosa não merece esse tipo de coisa. E eu falei com ele, realmente, ele me atendeu, ele nunca deixou de me atender. Mas eu ligo antes, eu ligo, secretário, às vezes ele não atende, ele não é bom para atender telefone. A gente está falando aqui que às vezes a gente liga para ele e não atende. Mas eu mando uma mensagem, secretário, que dia, que hora o senhor pode me atender? Por isso que eu fui atendido, vereador Trovão. E eu não estou na situação, eu sou vereador oposição na gema, eu sou oposição por natureza, por nascimento.
Vereador, eu só estou questionando para você tomar cuidado com usar áudio.
Eu quero que você me dê uma palavra. Eu fiz um áudio bem claro. Eu não citei o nome do vereador, eu não vi ele lá. Nós recebemos informação que teve Genedi, mas outro vereador da base lá que ele recebeu. Foi a informação que eu tive.
Eu não trabalho.
Eu não citei o nome do vereador, até porque eu não vi ele lá. Entendeu? Eu citei. Que você citou, então, não, veja, vereador. Veja bem, vereador. Eu sei que tem prestação que você fala. Ele não nos atendeu porque não quis. Hoje fomos de novo, ele não nos atendeu.
Mas eu estou falando é para não jogar nós todos, vereador, numa coisa que não aconteceu. Citei.
Não.
Porque aí o povo vai ficar pensando que é o vereador que estava lá, Netinho.
Vereador Trovão.
Tá comigo.
Deixa ele concluir, aí eu dou você a palavra, entendeu, novamente para o senhor.
Trovão, eu estou falando porque aí fica na cabeça. É Netinho, ou é Genedi, ou é Rafael, ou é Mundinho, ou é... Entendeu? Quando for falar áudio, então, fala o nome da pessoa que está lá, não fala desse jeito. Porque aí fica ruim, é desse jeito, situação. Concluí, presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero só fazer uma pergunta para o nobre colega vereador Joelson. O motivo da conversa que o senhor queria com o secretário era sobre esse pedido do requerimento do senhor?
Correto.
Pois é, mas como que o senhor ia conversar com o secretário a respeito do requerimento se o senhor tem toda a liberdade na casa? Eu vou passar uma parte. Eu estou fazendo a pergunta e depois o senhor responde. Não. Eu passo a parte. Pois é, porque tenho certeza que se o senhor tivesse feito o requerimento, eu tenho certeza que eu, da minha parte, eu já falei com os vereadores que eu não sou contra, eu voto em todos os requerimentos, mas como que o senhor ia, já está de pronto para fazer um requerimento, o senhor ia lá conversar com o secretário a respeito do que do requerimento? Um dos assuntos, não tem como. Como que o senhor vai, entendeu? Eu vou dar uma parte. Assim que eu concluir, eu passo a parte que eu vou... Aí, como que o senhor ia lá para fazer um pedido formal ao secretário, um requerimento. O senhor ia mandar para ele um requerimento. Vou passar uma parte que depois eu cabo de...
Vereador, eu não fui lá fazer esse pedido para ele, não, vereador. Eu fui lá conversar com ele a respeito de um assunto. Eu, na segunda-feira, eu peguei meu carro, levei uma garotinha até Brasília, que era portador de deficiência especial. A secretaria não atendeu ela com o requisito do transporte, que está garantido para ela na lei federal. Eu fui com a mãe dela e com o vereador Roberto Brito, pedi para ele colocar ela no projeto Mais em Casa, né? Sabe Mais em Casa? Para atender ela. Ele, e outra questão, nós vamos pedir explicação para ele sobre também o atraso na folha de pagamento. Esse requerimento nós fizemos hoje. Nós ia pedir explicação para ele sobre isso. Inclusive, conversamos com ele outra vez. Eu fui lá para tentar resolver o problema daquela criança que é deficiente especial. Fui lá porque na segunda-feira eu saí de Formosa, 5 horas da manhã, para levar ela para o Hospital Estado em Brasília, porque ela não conseguiu o transporte pela Secretaria de Saúde, que está garantido para ela na Lei Federal. Foi para isso, e ele não nos recebeu. Ficamos lá 45 minutos, depois a secretária falou, ele não vai receber vocês hoje. Foi por isso. Agora, esse requerimento, nós fizemos hoje, vereador Roberto. O assunto era outro. Só isso.
Zé, nobre colega vereador, o que eu acho, vereador, porque se eu acho, por não ter sido atendido pelo secretário, e dessa forma o senhor fez o requerimento para que realmente mostrasse para ele a força que o vereador tem. Eu acho que não é bem, minha forma de entender, não é dessa forma não, tem muita forma de a gente dialogar, discutir, cobrar, que se o secretário está aí é para exercer um bom trabalho, não só aqui para os vereadores não, é para a população da nossa cidade. Cabe sim os vereadores cobrar, exigir o cumprimento, porque se ele está num cargo tão valoroso, que é desse,
mais
como secretário,
parte,
eu posso dar um cargo tão valoroso, não cabia de maneira nenhuma Vossa Excelência, o senhor ter uma conversa para ele, para fazer uma cobrança, o porquê que ele não estava. Podia ter montado uma comissão aqui, poderia marcar uma reunião com o secretário, porque se não marcou uma reunião com o secretário, se chegou para conversar com o secretário, aí se tem 10, 5 ou que esteja mais, tem que ser por fila. Vereador não é, por exemplo, que tem uma fila, vereador só porque é autoridade, chega lá, tem que atropelar a fila, passar na fila das outras pessoas. Eu acho que de maneira nenhuma nós, vereadores, entendeu? De maneira nenhuma nós poderemos fazer. Eu fui oposição aqui do governo Itamar, eu desafio esse vereador que eu levantei algo tão importante de querer fazer um requerimento só porque eu fui lá e não fui atendido de maneira nenhuma. Até, por exemplo, que eu fiquei 4 anos sem pisar o pé na prefeitura, mas de maneira nenhuma eu fiz um requerimento dessa forma para poder atingir. Mas tenho certeza que se os senhores fizessem esse requerimento, que todos os vereadores aqui podem sim fazer requerimento, e eu não voto, eu já falei até com o líder do governo que eu voto favorável, que eu acredito com toda certeza da responsabilidade que o secretário tem, o secretário que está na pasta, é sabido das dificuldades que o município passa, e até rompeu um pouquinho, eu nem quis usar as palavras, está vendo aí a dificuldade que está no Conselho Tutelar. Cabe essa responsabilidade a todos nós, ao prefeito da cidade, ao governo federal, que também da mesma forma, e do governo do estado da mesma forma. Então nós temos que realmente traçar essas dificuldades e chamar a responsabilidade por 17 vereadores, para o prefeito, entendeu? Para deputado que representa essa cidade, para que realmente nós saia dessa situação. Não adianta nós querer fazer uns debates. Vou passar uma parte. Nós fazer uns debates calorosos e está vendo que as coisas estão aí dessa forma. Eu, por exemplo, se fosse para arrumar uma praça, eu investia na saúde, investia aí no Conselho Tutelar. Olha a situação que está aí um carro com motor fundido. Não pode prestar um serviço de qualidade. Aí tem pessoas que falam, o Conselho não faz um bom trabalho. Mas como faz um bom trabalho se os veículos que tem não tem condições de andar e ainda está com o motor estourado? Então é isso que nós temos que salientar, nossos colegas vereadores. É para um debate desse, para nós mostrar para a sociedade que nós queremos levantar a bandeira, nós queremos trabalhar. Nós não podemos querer prejudicar secretário nenhum aqui nessa casa. Eu, de maneira nenhuma, o vereador Rafael foi secretário aqui na época, de maneira nenhuma eu questionei os trabalhos deles. Sempre procurava o que poderemos fazer para sair dessa situação. Só porque nós é vereador, vamos buscar soluções, que aí quem tem que ganhar com isso ganha todos nós, os 17 vereadores, a população de Formosa, o prefeito, os conselhos que constituem essa cidade. Então é isso que eu quero para a nossa cidade. Que nós não adianta querer fazer um discurso bonito e querer fazer uns requerimentos dessa natureza, que eu, para mim,
Esse requerimento foi um afronto com o secretário. Porque ele não atendeu, eu vou fazer um requerimento. Então, eu, da minha forma de me expressar e chamar a responsabilidade, eu vou votar sim no requerimento de vocês. Que eu acredito na veracidade do que o secretário está fazendo hoje. Chamar, o prefeito chamou a responsabilidade de ter no hospital o materno infantil, que nunca, quantos anos não tinha na nossa cidade, tinha que estar lá no Camiliana. Tem muita gente ainda falando, mas só que a situação lá. E se não tivesse? O Camiliana não queria mais que ter um parto sequer lá. Será que as mães da nossa cidade não merecem ter o hospital que hoje está tendo? Tem que melhorar, eu tenho certeza que tem que melhorar. Da situação que está lá, não pode ficar, tem que melhorar cada dia mais. Mas o primeiro avanço foi feito através desse secretário. Agora, por exemplo, teve várias pessoas aí que passaram no início do governo, ninguém puxou nenhum para fazer um requerimento contra a saúde. Agora, só pela através não ter atendido, eu mesmo fiquei lá um dia, 2 horas, só para mim ter uma resposta lá. Eu fiquei 2 horas, não pude ser atendido, eu voltei para trás. Depois eu voltei lá e fui atendido. Agora, se ele não virasse para vocês, não vou atender vocês, que é de oposição, é negligência dele, é falta de respeito com vocês. Mas da forma que eu vi os comentários aqui, não foi da forma que foi. Uma parte, vereador.
Vereador, primeiro, vereador, teoria é muito bom falar, né? Agora, nós temos que agir. Primeiro que o secretário não atende o telefone meu. Se você quiser, eu vou pegar meu celular aqui, vou mostrar a ligação que eu dei para ele, que ele não atende. A forma de eu falar com ele, eu tinha que ir lá, porque ele não me atende. Eu mostro a ligação que eu tenho aqui, que ele nunca me atendeu. Entendeu? Aliás, são poucos secretários que me atendem. E eu falo para o senhor, eu não sou de mentira. Então, fui lá várias vezes falar com ele. Já liguei e não consigo falar com ele. Agora, eu fui lá, não usei minha autoridade de vereador, pelo contrário, eu fui muito humilde. Eu levei um chá de 40 minutos e não falei nada. Não falei uma palavra. Saí de lá do mesmo jeito que eu entrei. Então, secretário, então, tem conversas retorcidas aí. E primeiro, falar que o secretário não tinha tempo de receber nós? Eu tinha. Chegando, ele estava lá. Falou, ele está aí. Espera um pouquinho. Nós esperamos 40 minutos, tal, tal. Depois ela chegou. Falou, ele não vai receber vocês. Não pode receber vocês. Não saí, não falei nada. Não citei, não falei nada. Saí da mesma forma que eu entrei. Então, eu não tenho nada contra o prefeito, tenho nada contra o secretário. Eu estou defendendo o povo. Minha obrigação é que quem paga meu salário é o povo. Então, eu tenho que brigar pelo povo. Né? Eu fui lá, por quê? O caso era urgente, vereador. A menina precisa de tratamento. Eu tive que pegar meu carro e levar ela, vereador. A menina passou por 32 cirurgias. O caso dela tem outro caso em Formosa. Fui lá para resolver isso, vereador. Eu não tinha tempo de fazer requerimento, de fazer reunião. Eu chamei, não. Tanto é que eu saí da minha casa 5 horas da manhã para levar ela em Brasília, no meu carro. Então, eu queria falar para o senhor que eu não sou homem de conversa, não sou homem de afrontar ninguém. Pelo contrário, sou homem muito educado. Eu não sou... Minha índole e minha educação... Minha formação é correta, o vereador. Eu jamais sou grosso com alguém, jamais vou agredir alguém com palavras verbais. Eu coloquei o áudio da maneira de me expressar, porque ele não me recebeu. Foi 3 vezes e ele não me recebeu. Ele não atende meu telefonema. Eu não quero nada para mim. Eu nunca fui lá no hospital. Eu fui várias vezes levar alguém no hospital, nunca cortei uma fila. Eu fiquei com meu filho no hospital, foi 3 horas e meia, não foi atendido, eu fui embora caladinho. Não falei nada, não fui retirado, não falei nada. Fiquei 3 horas e meia com meu filho no hospital, ele não foi atendido, fui embora galadinho. Não falei nada. Então é isso, vereador. São minhas palavras.
Pois é, vereador. Eu só citei da conversa, que o senhor ligou várias vezes e ele não atendeu. Não, eu não vou entrar nesse mérito que ele não atendeu. Agora, se caso, às vezes, essa criança está precisando do auxílio e realmente não correspondeu, tem um Ministério Público. Todos nós sabemos que a primeira questão de ser, quando não quer se atender um paciente que é de responsabilidade do município, que é da Secretaria de Saúde, tem o Ministério Público, porque nós não podemos entrar em debate com choque com o secretário. Mas
combate, vereador.
Sim.
Não, porque assim, não tem ninguém que combate a questão desse secretário. Semana passada tive uma discussão feia com o Netinho por causa disso. Da questão, porque eu faço muitas críticas ao secretário, mas assim, para o bom andamento da população, Trovão, e para o bom andamento dos trabalhos nossos. Você falou do problema do transporte com a Carla ou com outra pessoa e eles se negaram? Porque assim, se é uma coisa tão urgente. Não, está cadastrado. Eu quero saber se na hora que o secretário não te atendeu, você pediu a Carla ou o transporte. Ou outra pessoa lá da secretaria. Pois não, eu quero saber se na hora que você chegou lá... o secretário não pode me atender. Você pediu para alguém, encaminhou o pedido. Porque quando ele não me atende... Aliás, nesse sentido, eu nem comunico a ele. Eu vou, em primeiro lugar, eu vou na Carla. Carla, tem uma pessoa... Semana passada, tinha uma cadeirante, 10h30 da noite, para sair de manhã, para sair meio, 14h. Chama, eu vi lá no desabafo, eu mandei uma mensagem para Carla. Carla, como é que nós faz? Aí ela respondeu, não, 14h, a ambulância está pronta. Às vezes ela não dá conta. Aí eu ligo pro Tibério. Aí o Tibério não dá conta. Aí eu mando uma mensagem para ele. Ele não dá conta. Aí eu mando pro prefeito. Né? Então, porque assim, porque senão nós vamos ficar brigando aqui... por esse atendimento, e a população acaba desassistida, o senhor acaba sobrecarregado de levar lá. Quando for assim, o senhor fala para Carla, Carla, eu preciso agora, eu preciso agora do carro para levar a cadeirante. Eu tenho certeza que se o senhor, ao invés de ter esperado o secretário, tivesse falado isso para ela, tinha arrumado lá na hora. Hã? No dia que eu quero saber se na hora que você estava esperando o secretário, você pediu para Carla o transporte.
Senhor presidente, e ainda, gente, eu quero aqui, vereador, salientar que hoje, por exemplo, o secretário de saúde, junto com a administração do prefeito, é de responsabilidade do município investir 15% na saúde. É notório e é sabido que nós, vereadores, que se investe mais de 15%, chegou até 22% do investimento do município com a saúde. Nós sabemos que o Estado deve para a saúde de Formosa mais de 3 milhões de reais. O governo federal mais outros 6 milhões. Quer dizer, que se juntar isso, as responsabilidades, as negligências que vai tendo, o que ocorre? Ocorre sim nesses atrasos, na ineficiência dos trabalhos de saúde na nossa cidade. Então, quer dizer... que as responsabilidades não é de todos nós, é dos 17 vereadores, que a saúde é um dever de todos, é da União, do Estado e do município. Agora, mas não impede de maneira nenhuma do senhor, como vereador, legislador, cobrar, fazer requerimento para saber das realidades dos investimentos que estão ocorrendo no município. Tem um portal de transparência que todos nós, vereadores, sabemos, que da mesma forma que estamos, agora, momentos antes, vai ter uma nova resolução na Câmara, para que realmente seja tudo informatizado. É da mesma forma que hoje, qualquer um dos nós, vereadores, e qualquer um da população de Formosa, pode puxar no portal da transparência. Se realmente não tiver no portal da transparência, aparência, que tem os meios legais de cobrar. Tenho certeza que tem os meios legais de cobrar. Então é isso, só para não tomar mais tempo, assim, mas eu acho que foi tempestivo esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Roberta.
Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Bom, só para esclarecer, primeiramente, eu mais o vereador Truvão, não furamos fila, não passamos na frente de ninguém, porque eu acho isso de extrema deselegância, só porque é vereador chegar carteirando. Não, nós somos lá representantes do povo e temos que esperar qualquer um, como qualquer um outro cidadão comum. Né? Igual o Eni falou, avisa antes, tudo. O que a gente tem o costume? Chegar lá, o secretário está atendendo ao público hoje? Está sim, então a gente vai esperar para ser atendido. Né? E ele atendeu algumas pessoas e a resposta que veio do gabinete dele foi que ele não ia nos atender. Né? E, enfim, depois a gente até conversou com a Carla para remarcar e tudo. E eu não achei de forma alguma afronta esse requerimento. Mesmo porque eu já tinha mandado vários ofícios para o secretário pedindo a folha para a gente averiguar. Como o professor Rafael também já fez pedindo a folha dos pagamentos. Como o Ener também já fez um projeto que foi vetado pedindo a transparência do salário dos funcionários. Então, assim, eu não sei qual é a função do vereador na Câmara Municipal. É fiscalizar.
A gente está fazendo esse requerimento pedindo para fiscalizar, porque a gente foi no portal da transparência, lá tem todos os contra-cheques dos estatutários e dos comissionados. E a gente também quer do credenciado para ter uma noção de quanto está sendo gasto com funcionário na saúde, porque todo mês essa sabatina na rede social de atraso, de que não está pagando, de que não pagou isso, de não pagou aquilo. Não é possível que essa folha está tão onerosa. Se eu for para te detalhar aqui para os nobres pares, quanto que o Ministério da Saúde deposita do MAC, eu sei quanto que é do MAC para pagar funcionário, quanto que é do PAB, e assim por diante. A gente sabe, está lá no Ministério da Saúde, é só você entrar e só os nobres entrar e ver. A gente só quer saber, fiscalizar de perto, de quanto é realmente, de fato, a folha de pagamento da saúde, porque todo mês é essa briga, tá? Para a gente fazer os comparativos, né, do que vem da prefeitura, do que vem do Ministério da Saúde, né, para a gente fazer os comparativos, para ver, peraí, onde está sendo o erro? Né? Alguma coisa está sendo errada, só que não tem como você calcular isso no escuro. Né? E aqui, o nosso papel aqui, senhores, é fiscalizar. A gente não está pedindo nada mais. Né? Eu, vereadora Roberta, já mandei o ofício para o Ricardo, já mandei uns dois ofícios pedindo em relação à folha, os honorários, quanto que é gasto, e realmente não chegou. Mas chega, os meninos da saúde chegam falando, não, a gente não está recebendo diária, tem 2, 3 meses, não está recebendo diária, salário atrasado. Então, a gente quer ver realmente onde está sendo o furo, o que está acontecendo. Né? Porque as verbas vêm, a gente sabe que o prefeito está investindo mais do que devia na saúde, né? Que até 15%, ele já chegou a investir a 22%, acho que até 25%, se eu não me engano. Então, assim, o investimento está sendo feito, a gente só quer uma clareza. Como todos, como o próprio Rafael já fez um requerimento dessa, né? Só que você pediu de todos os funcionários da prefeitura, a gente só está pedindo da saúde. Em momento nenhum estamos querendo afrontar secretário ou qualquer que seja outro secretário. A gente está cumprindo o nosso papel de fiscalizador. A gente está aqui para fiscalizar, só pediu isso. Eu, particularmente, já fiz um ofício pedindo para o secretário. Eu não tive nem resposta de, assim, não tem como te mandar. Não vou mandar, eu não tenho esse levantamento, eu não tenho isso pronto, não vou fazer. Não, nem essa resposta tive. Entendeu? Então, a gente está fazendo esse requerimento só para pedir, mas para a gente ver o porquê, o que é que está acontecendo. Só a nível de fiscalização. Estamos aqui cumprindo o nosso papel de vereador, fiscalizando o nosso dinheiro, o dinheiro do povo. Só isso, nada mais. Obrigada, presidente.
Vereador Genedir.
Senhor presidente, só para informar o nobre colega doutor Truvão, a pessoa que me informou é uma pessoa muito mal informada. O indivíduo, não falei em pessoa, indivíduo. Eu estive lá, sim. Eu tinha que esperar. Eu fiquei 20 minutos. Eu tenho meu tempo também. Não podia esperar, levantei e fui embora. Eu queria informação, passei e perguntei para outra pessoa. A informação foi, falando no seu linguajar, meia boca. Entendeu? Queria saber também o motivo das cirurgias, principalmente de urgência. Quando se fala de urgência, não é apenas uma dorzinha. É aquele que está com câncer. É difícil falar a palavra, quem já passou com isso na família, mas é no final. Essas pessoas têm, sim, é privilégio. Aquele que sofreu um acidente numa rodovia, está lá todo arrebentado, todo quebrado, e tem amigos meus aqui há quase 5 meses, com o pé quebrado, que está aguardando uma vaga. Aí eu explico, meu amigo, você quebrou o pé e está aqui sem caminhar, mas ainda está vivo. Mas tem quantos que chegam os pedaços dos hospitais? E hoje a referência é Goiânia. Desde lá da Bahia. Eu me esqueço. Não, posso não. Não, não. Estão vindo para cá, para passar para Goiânia. E isso sublotou. Para quem conhece as casas de apoio em Goiânia, está lotada de pessoas. Os hospitais, graças a Deus, tem amigo aqui, tem amigo em Goiânia, tem amigo em Brasília e todos falam a mesma coisa. Somente urgência. Está lotado. Os corredores estão lotados. Quando o Temer foi a São Paulo, falaram que era para ter vindo em Brasília para ficar na maca também. Ele teve condições de ir para lá. Ter todo apoio. Mas quantas pessoas estão na maca? Quantos conhecidos da gente, se tu for ver, está na maca, doutor? Então, eu não fui atendido, a pessoa foi muito deselegante de falar que eu fui atendido pelo secretário, porque não fui. Como também fiquei várias vezes no gabinete para se falar com o prefeito e venceu o meu tempo, eu também fui embora. Fui em outros locais. Quando fui falar com o Rodrigo Hollenberg, fiquei 2 horas e meia para falar 7 minutos com ele. Então, senhor, é complicada quando fala saúde. Vereador, o requerimento aqui, vereador, é importante sim pedir. Não, estou falando. Quando a gente fala em requerimento, é importante sim pedir o requerimento. Como o Dio falou, está no portal, e se está faltando, tem o Ministério Público. É fácil, só ir cobrar. O vereador Roberto já falou que colocou vários ofícios, não teve nenhuma informação. Existem outros meios, que daqui às vezes não vai ter, mas tem outros meios que vai ter sim, vereador. Então é importante, a gente sabe que o requerimento, os vereadores todos apoiam, mas vai do secretário, seja quem for, dar a resposta. Vai dar a resposta à altura? Vai. Se você quiser, vai ouvir. A gente sabe do que está acontecendo lá na frente de Goiânia, que o que o Enem colocou aqui. É muito importante isso, Enem. Isso da Ministério Público, o que está acontecendo lá. Isso tem que ser esclarecido, sim. Então, senhores vereadores, é um requerimento importante que estão colocando. Meu voto é sim, mas tem que saber como falar e quando vai falar em rede social para não falar asneiras. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim. Genedir Ribas.
Voto sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
O N. Patrick.
Justificando meu voto, quero parabenizar os autores e dizer que numa ação hoje, nosso mandato, a gente conseguiu o compromisso da Prefeitura de pagar essa noite os agentes de saúde. Né? Uma ação muito importante e avisar aqui que se não tiver o pagamento de manhã, com certeza nós vamos estar junto com eles no movimento grevista para poder parar as ações. Voto sim.
Eduardinho.
Justificando meu voto, eu só peço, como já foi reunido com o prefeito várias vezes, que dê as respostas, porque essa casa vem pedindo desde janeiro de 2017, inclusive a do nosso vereador aqui, professor Rafael, e muitos outros. Foi acertado que teria uma pessoa para responder. E eu quero resposta de todos os requerimentos que eu fiz no 2017. Nós fomos eleitos para fiscalizar. Eu voto sim.
Professor Rafael.
Quero parabenizar também pela propositura, pelo requerimento e vou torcer para que esse pelo menos aconteça, tá? Porque o meu até agora é sem resposta. Voto sim.
Vereador Miro Bike.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Requerimento de número 026/17, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção.
Moções. Vereador Netinho Lacerda. Moção de congratulação número 070/17. A ser consignada ao senhor Camilto Santos da Fonseca Cardoso, presidente do Conselho Tutelar de Formosa, pelos relevantes serviços prestados em sua missão de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes do município de Formosa.
Em discussão. Vereador Netinho.
Senhor presidente. É muito simples. Camilto, eu conheço ele há bastante tempo, ajuda muita gente, como ele, como todos os outros conselheiros que estão aqui, especial ele, porque eu conheço mais ele, mas eu vejo o trabalho de todos aqui, muito bem feito. Ele, bastante coisas que ele, principalmente lá em Santa Rosa, é por isso que eu estou pedindo essa moção para ele e conto com o voto de vocês aí. Obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, demais vereadores, público presente. Quero eu também, senhor presidente, parabenizar aqui primeiramente ao propositor, vereador Aristóteles, vulgo Netinho, e também parabenizar aqui o nosso homenageado aqui da moção, o conselheiro Camilto. Camilto é uma pessoa que a gente já conhece, tem caminhado junto, foi candidato conosco na nossa chapa, no nosso partido, a vereador, não logrou êxito nessa última campanha, mas para a próxima é promessa e, por certo, estará vindo aí também, poderá compor aqui esse quadro de vereadores. Digo isto, Camilto, em reconhecimento ao que a gente vê em você, uma pessoa íntegra, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que trabalha pelo bem do próximo, uma pessoa que é temente a Deus. Conhecemos o seu trabalho também ali na nossa igreja, onde você também congrega conosco na Assembleia de Deus, e te parabenizar por esta força de trabalho que você tem, pedindo a Deus que te dê sempre a capacidade necessária, a força necessária, a sabedoria necessária para tratar os assuntos que vêm à sua mão enquanto conselheiro, enquanto presidente do conselho a que você preside. Meus parabéns a você e que dê tudo certo em sua vida e em seu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nema.
Senhor presidente, novos colegas, eu também queria aqui parabenizar o companheiro Netinho pela propositura aí. O Conselho Tutelar hoje é uma das funções mais importantes que existe no município, e é tanto que Formosa tem dois, e se brincar, ainda está sendo pouco, né? Pelo que a gente conhece dos problemas que tem Formosa. E aí nós vimos aqui o relato da companheira Norma aqui. Eu tenho acompanhado a luta dos conselheiros, principalmente meu companheiro Aels, que está ali nos assistindo. É um guerreiro também. É tanto que eu até homenageei, dando um título de cidadão formosense para ele nos últimos dias aí. Mas conheço a luta do Camilton, né? E não só dele, mas de todos os conselheiros, a gente vê a dificuldade. Eu posso até registrar um dia aí onde, acho que se eu não me engano, a Elcio que me ligou dizendo que tinha um carro quebrado do conselho na BRI, onde a gente teve que ajudar a socorrer esse carro aí, ajudando até levar um povo aí no lugar onde tinha que levar, porque o carro não tinha condições. Então, eu não quis falar naquela hora, mas eu tenho um conhecimento bastante grande do Conselho Tutelar, companheira Norma, e a gente tem visto a atuação desses conselhos aí, principalmente na área onde eu habito, que é os assentamentos. A gente vê a correria, a gente vê a necessidade realmente de que esses conselhos, não só o Conselho Norte, mas esses conselhos precisam realmente de um reforço, precisa que realmente o Executivo olhe com um olhar diferenciado para esse conselho, e com certeza nós vamos estar aí junto à Câmara Legislativa, correndo atrás de ser juntamente com o Executivo para que melhore esse Conselho Tutelar, porque é uma ferramenta muito importante para resolver o problema das nossas crianças aí do município. Parabéns mesmo, Camilton, você merece, você está sendo aqui homenageado, e eu acho que em nome do Conselho, né, Norte até, você está sendo homenageado, assim como a gente homenageou com o Pera Elcio em nome do Conselho Sul. Parabéns, Netinho, por isso. Eu acho que o Conselho Tutelar hoje é uma ferramenta importante e nós estamos de parabéns pelo trabalho exercido aqui no município Formosa. É isso, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu também quero deixar aqui registrado, primeiro parabenizando o Netinho pela escolha do Camilton. Parabéns, Netinho. Sabe escolher. Né, Camilton, quando fala Camilton, a gente lembra de alegria. Né, Camilton? Eu tive o prazer de conhecer o Camilton em sala de aula. Vocês não têm noção o carisma, né, que ele tem e a seriedade que ele leva, o trabalho dele, o empenho que ele teve ali, não só como aluno, mas uma pessoa de caráter, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que tem mostrado serviço em Formosa, tem mostrado aonde quer que ele passa, tem realmente feito um trabalho sério. É só você chegar lá e perguntar na Faculdade de Camburi para os alunos, que foram seus colegas, a saudade que você deixou lá, Camilton. Tá? A gente sabe da sua competência, da sua seriedade. E realmente essa propositura é extremamente pertinente. Parabéns, parabéns, Camilton. Continue assim. Nós estamos sempre aqui de braços abertos para te receber e reconhecer o trabalho que você faz pela cidade, pelo seu povo. E eu tenho certeza que o seu reconhecimento é devido. Parabéns, muito obrigado.
Vereador Duardim.
Senhor presidente, demais vereadores. Camilton, eu não votei não ser para vereador, mas para o conselho eu votei, viu? Eu não arrependi, não. Eu sei de um trabalho seu, a gente já se conhece há muito tempo, não só vocês, como muitos de vocês que trabalham no conselho. E eu espero que seja feita alguma coisa pelo Conselho. Que nós perdemos aquela nossa Polícia Rodoviária Federal,
E hoje nós sabemos como a droga está dentro de Formosa. Formosa hoje é o portal da droga do Distrito Federal. A gente vê nossos jovens e vê que o trabalho de vocês não duplicou, mas sim, acho que aumentou 5 vezes mais a droga correndo nos bairros menores, né? Sei que o trabalho de vocês é muito sério, não é brinquedo. A gente conhece o trabalho, já fui secretário no governo anterior, a gente viu o trabalho de vocês. E, Netinho, você está de parabéns. Camilo merece, não ele, mas como acho que todos do Conselho merecem. Boa noite, muito obrigado.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Sim.
Joel Strovão.
Justificando meu voto, eu sou suspeito para elogiar Camilto, porque ele é meu primo, né, nós nascemos no mesmo lugar, né, e ele é um cara que eu sou testemunho do serviço dele ao longo do tempo, até porque meu irmão também trabalhou com ele muito tempo, e sei das lutas dele. Inclusive, quero cumprimentar o pai dele aqui também, Camilo, que foi vaqueiro da minha avó há muitos anos, foi casado com minha prima Ana, né, o pai dele, lá de Minas, lá do Urucuia. Meu voto é civil, Camilo. Parabéns. Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Roberta Brito. Voto sim.
Moção de número 070/17, aprovada por unanimidade dos presentes.
Professor Rafael, moção de congratulação número 067/17, a ser consignada aos senhores e senhoras Joária Mendes Aguiar, Erlene Espíndola Alves, Marilene Pereira dos Santos, Vilma Galberto de Brito Rabelo, Isaildes Fonseca de Barros, Edilomar Lopes da Silva, Janaína Aparecida Venâncio de Barros, Maria Luzmar Rodrigues do Prado, Alaine José Ribeiro, Danilo Souza Dutra de Araújo, Gislene Pereira dos Santos, Sandra Moreira da Cruz, Jaquiana Antônia dos Santos, Verônica Souza Dutra Araújo, Ivone Patrícia dos Santos Souza, José Henrique Sandoval Gonçalves, Keila de Jesus e Raoni Fernandes Bezerra, pelos serviços prestados em nossa cidade, com tamanha seriedade e amor para com o próximo.
Em discussão, professor Rafael.
Senhor presidente, meus colegas, público presente, eu trago essa moção com muita emoção. Mais uma vez, eu quero aqui reconhecer o trabalho de algumas pessoas e dessa vez eu escolhi com muito cuidado, com muito carinho. Eu espero que eles recebam de coração mesmo o reconhecimento desse vereador, de um colega e de um vizinho, porque são os profissionais que trabalham no postinho de saúde lá do Jardim Oliveira. A gente tem acompanhado ali o trabalho deles, tem aproximado, agora principalmente com a vereança, a gente tem aproximado para entender o funcionamento. E eu fui muito bem recebido pela pessoa que representa lá, que é o Danilo. E eu, vendo essa possibilidade da gente prestar homenagem para essas pessoas que cuidam do nosso bairro, que cuidam das pessoas da nossa cidade com muito carinho, diante de todas as mazelas que a gente sabe, do sucateamento que a gente está discutindo desde o início dessa sessão, que é o município passa, que outros municípios passam, mas eles não deixam a desejar. Cuidam. E principalmente essas pessoas que trabalham com saúde, né? Eles deixam muitas vezes os afazeres de casa e estão ali cuidando da vida de outras pessoas. E com muito carinho. Eu quero que vocês recebam nosso reconhecimento, reconhecimento desta casa, com os meus colegas aqui presentes, o público presente, que vocês sejam reconhecidos pelo serviço que vocês estão prestando. Eu quero deixar uma homenagem aqui para vocês. Quando você abriu os olhos pela primeira vez, certamente não sabia que seu destino estava traçado e que nele estava implícito a convivência com muitas pessoas diariamente. Além disso, não sabia que muitas dessas vidas seriam salvas por vocês e pela dedicação que está implícita no seu trabalho. Ser um profissional da saúde não é como qualquer outra profissão, é acima de tudo uma vocação, já que muitos abdicam da convivência familiar em prol do chamado urgente. Por isso, creia que tudo o que você faz tem uma recompensa e que nada na vida é por acaso. E nem foi por acaso que você escolheu uma área da saúde. Deus lhe confiou essa missão para que, através de seus conhecimentos, possa aliviar o sofrimento e dores daqueles que estão sob a sua proteção. Cuidar de pessoas doentes é provar todos os dias da misericórdia e dos milagres de Deus. É saber que a vida é apenas um sopro. Por isso, não deixe de aproveitar muito bem todos os momentos que tem de folga para que você possa voltar inteiro para o seu trabalho. Lembre-se que o cansaço e o descanso fazem parte do seu cotidiano, mas as forças do céu estarão sempre contigo, para que nunca o cansaço seja maior. Receba sincero reconhecimento e que Deus realmente possa retribuir a cada um de vocês, a todos os profissionais que estão ali, os serviços gerais, os médicos, os enfermeiros, que vocês possam ser reconhecidos e possam realmente receber de Deus a recompensa, porque nossa é muito pequena, mas só de Deus para reconhecer o trabalho que vocês prestam ali. Parabéns, parabéns a todos vocês. Muito obrigado.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Professor Rafael.
Voto sim.
Genedi Ribas.
Parabenizo o professor Rafael e os homenageados. É de grande relevância, né, professor? Voto sim.
Netinho.
Justificando meu voto para visitar a propositura, Rafael. Muito bem escolhido esse postinho. Eu também já fui muito bem atendido lá, às vezes que eu fui lá. Parabéns, vereador. Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Parabéns, professor. Acho que foram... A questão da saúde nossa está tão precária ultimamente no nosso país. E quando a gente vê um destaque assim, a gente tem que realmente parabenizar. E não só esse postinho, mas eu também conheço alguns aí também que... na medida do possível, se destaca e faz o possível para atender a nossa comunidade. Então, eu acho que é válido, nas condições que a gente anda hoje aí no município, no estado, vocês estão de parabéns e continuem assim, atendendo a nossa população, porque é uma população que merece. Parabéns, eu voto sim.
Jurandir.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, quero parabenizar o propositor e também a todos os homenageados. É justo o reconhecimento, lidar com a saúde não é só um ofício, é um dom. Para quem passa pelos hospitais e acompanha alguns casos, enxerga isso. Parabéns a todos vocês. Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joel Strovão.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o professor Rafael pela propositura. Meu voto é sim.
Mundim.
Justificando meu voto, quero aqui parabenizar o nobre colega vereador Rafael, também da mesma forma, parabenizar a todos os homenageados pelo brilhante trabalho que faz ali no postinho ali do Jardim Oliveira. Excelente trabalho desses profissionais na área da saúde. Voto sim.
Roberta Brito, justificando meu voto, quero parabenizar o professor Rafael pela propositura e parabenizar a equipe na pessoa do Danilo, né, do enfermeiro Danilo, toda a sua equipe. Eu costumo falar que uma equipe vai bem quando quem está à frente dela tem um bom comando e é humanizado. Eu sou suspeita de falar que eu trabalho aí com eles desde uns 4 anos atrás, quando eu era coordenadora do CAPS, e a gente tinha uma comunicação bacana. Então, sempre que eu precisava do Danilo, a equipe dele estava ali pronta para atender. Então, parabéns, foi mais que merecida. Meu voto é sim.
Moção de número 067/17. Aprovada por unanimidade dos presentes. Também quero parabenizar todos os homenageados e parabenizar o professor Rafael e e o vereador Netinho também, pelas moções. Também parabenizar mais uma vez o professor Rafael, que em 2004 ele ganhou, ou 2014, ganhou o título do vereador Jeremias, título cidadão formosense, e nesse momento que eu vou suspender a sessão para ser entregue o certificado das moções, eu quero fazer a entrega dessa placa do título cidadão formosense. Parabéns, professor Rafael. Suspendo a sessão por 10 minutos para fazer a entrega dos certificados.
Ordem do dia, você que fala. Passamos para a ordem do dia.
Retornamos à sessão. Passamos para a ordem do dia.
Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Genedi Ribas. Projeto de lei ordinária número 109/17. Institui o programa Censo de Inclusão do Autista para análise do quantitativo e da identificação do perfil socioeconômico das pessoas com transtorno do espectro autista no município de Formosa e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 111/17. Institui a Semana Municipal de Artes Marciais no município de Formosa e da Outras Providências.
Em discussão, os dois projetos do vereador Genedi. Em votação, votar em blocos os dois projetos. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Roberta Brito. Vota sim. Jurandir.
Sim.
Voto sim. Né?
Vereador Wayne, vota sim.
Projeto de número 109/17 e projeto de número 111/17, aprovado na terceira fase por unanimidade dos presentes. Passamos para o tema livre. Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores. Eu queria que, no tema livre, eu não sei nem o que, que eu digo, para mim é irresponsabilidade com os nossos funcionários públicos da garagem, irresponsabilidade com a nossa cidade, botar uma moto niveladora para andar numa BR-020 do Bezerro aqui. O nosso secretário, antes de tomar essa atitude, ele deve ter responsabilidade não só com o servidor, como a sociedade e a região. Hoje eu estava vindo da região da minha fazenda e me deparei com a moto niveladora, inclusive adquirida no mandado de Itamar Barreto, a Patola, moto niveladora, andando na BR-020. Se não pode transportar de caminhão, gente, andar daquele jeito não pode. Isso é irresponsabilidade. Quem autorizou é um irresponsável. Eu quero que nossos ouvintes vejam isso. E outra coisa, nós tínhamos um compromisso com o prefeito, que ele assumiu lá no Bezerra. E, prefeito, quero cobrar de você aqui. Você falou que ia arrumar o Bonito, o senhor falou que ia arrumar o Barreiro e a região do JK. A moto veladora veio embora. E, mais uma coisa, alguns funcionários nossos da garagem estão sem receber o 13º até hoje. Corta, ainda de tirar a salubridade, eu sei do problema financeiro do município, mas não receberam nem o 13º. Estive lá ontem conversando com os funcionários, estão muito indignados, insatisfeitos, porque eu sei o salário deles. São os mais prejudicados, porque são os que recebem menos. E pediram ao prefeito. Foi um compromisso que ele assumiu lá no Bezerra. Na época, até o Luciano estava junto, estava todos nós. E tirou a patrola, tirou a moto niveladora de lá, a patrol, como eu queira entender. E trouxe, andando pela BR-020, sem responsabilidade. Eu, se eu fosse um policial rodoviário na hora, eu podia ter feito a denúncia e mandar prender. Tanto o cara que estava de batedor, quanto o operador. Está errado. Espero que isso não se repita aqui no nosso município. Se não tem caminhão para trazer, não busque, mas não faça aquilo. Está arriscando vidas de muitos motoristas, inclusive do pessoal nosso que anda de bicicleta. Nós temos muito cidadão, Mirubai que sabe disso, que anda na região nossa todo dia de tarde, de Formosa ao Bezerra. Muito obrigado.
Vereador Nema.
Boa noite, senhor presidente. Rápidas palavras, só mesmo para dizer daquela ida que a gente, que eu fui em Goiânia até que, na semana passada, até teve, o carro quebrou e tal. Foi sobre a energia dos assentamentos e só relatar para os nobres colegas que É mais uma vitória aí. O pessoal está chegando já hoje, já está a caminho de Goiânia para Formosa e está chegando no assentamento de São Francisco e em seguida no Morrinhos e no Florinda, mas já está chegando já no São Francisco e já está programando já também para a semana que vem, já vim para os outros dois, que é o Florinda e o Morrinhos, né? Só parabenizar mesmo aos assentados que estão recebendo e também a nossa luta, né? Porque queira ou não queira, isso faz parte da nossa luta aqui da Câmara de Vereadores, Prefeitura e assim por diante. Tá? Muito obrigado.
Vereador Professor Rafael.
Senhor Presidente, eu quero rapidamente, primeiro agradecer a entrega da placa, foi um pedido que eu tinha feito, porque eu recebi esse título em 2014. Naquela ocasião, não sei por qual motivo, na organização da cerimônia, eu não tinha recebido a placa. E com muito orgulho eu recebo de suas mãos, quero agradecer aqui publicamente, e quero agradecer também ao vereador Jeremias, naquela ocasião, que me prestou essa homenagem em 2014. E essa Câmara, alguns vereadores estavam aqui, aprovaram, quero agradecê-los também, e dizer que estou muito orgulhoso de ter o título cidadão formosense. Mais um assunto que eu quero reforçar um convite para os nobres colegas, a todos presentes. Está acontecendo aqui na Câmara, nessas duas segunda-feiras, ontem começou, um curso oferecido pelo PSB, através da Fundação João Mangabeira. Nós tivemos aqui com o professor Rocha ontem, foi extremamente interessante a formação sobre políticas públicas, planejamento, projetos políticos. E na segunda-feira que vem, no dia 11, todos estão convidados, eles vão entrar sobre transparência em orçamento. Um tema bastante complexo, importante para a nossa formação. E eu quero convidar a Vossa Excelência, juntamente com as chefias de gabinete, junto com seus assessores, é importante a gente participar. Nós tivemos aqui uma presença da Faculdade de Camburi com os alunos, eu consegui trazer os alunos, quero agradecer também a todos os alunos que tiveram presente aqui no curso, e falar mais uma vez sobre a importância dessas formações. Né? A Fundação João Mangabeira, elas estão preocupadas com a formação política das pessoas. Então, estão estimulando as pessoas a pensarem para o projeto político 2018. E, obviamente, trouxeram temas extremamente importantes. E o orçamento, agora, nessa segunda fase, dia 11, na próxima segunda-feira, vai ser tratado aqui com muita competência pelos professores que estão sendo trazidos pela Fundação. Obrigado.
Vereador Netinho.
Pegando aqui o embalo do vereador Nema, eu quero parabenizar o Igor, que é o presidente do INCA, porque mal entrou e já está mostrando serviço aqui. A primeira cidade que ele está ajudando aqui é o município de Formosa. Então, eu só quero parabenizar ele, que ele mal acabou de entrar e está sendo a primeira cidade. Está mostrando que ele é da nossa cidade e que vai puxar muito para a gente aqui. Obrigado.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, estou preocupado com, quando a gente fala em cultura, com nossas casas tombadas no nosso município. O custo de manter uma casa tombada não é pequena. Tombada, patrimônio histórico. E aqui mesmo, ao lado da CELG, o proprietário, não é tão proprietário, está em inventário ainda, ele alugou aqui na frente. Vai sair uma burgueria. E as reformas que ele fez, quando ele mexeu no forro, o telhado estava caindo. Aí teve que arrumar o telhado. E são aroeira. E é pesado o telhado. E é muita telha que é telha de barro. E ele permaneceu. Só que no momento que estava arrumando, fotografaram e já levaram para o Ministério Público que ele ia demolir a casa. Então as pessoas assim, mal intencionadas. Mas ele está arrumando. E a gente tem visto casos aqui que está se acabando. E pedem apoio, às vezes até por parte pública, isenção de PTU, alguma coisa que possa, a nível de lei, o que pode ser feito para essas casas do nosso município tombada. Senão daqui 10 anos vai ser uma que outra que vai estar de pé. A gente vê outras cidades históricas aí que têm um apoio, da onde que virá esse apoio, como que será feito esses apoios para essas casas do nosso município. Já foi algumas foi derrubada,
Não preciso sugerir, mas aqui próximo tem uma caindo já, telhado caindo, e vai acabar. E depois se caiu, acabou, né, senhor presidente? E na, quanto à nossa segurança pública, eu acho que os vereadores aqui estão preocupados com a população inteira e a gente está precisando sim de ação. Uma ação forte na cidade, é necessário isso. Não sei como que será, que não sou eu comandante, nem o policial, e eles têm o limite que eles podem ir também, que a gente tem que respeitar, mas os outros do outro lado não estão respeitando nada a população. Então é isso, senhor presidente. Quero colocar meu apoio ao nosso comandante que está aqui novo, total apoio Lifas, que o que ele puder fazer para melhorar nossa segurança, eu acho que nenhum vereador aqui vai estar fazendo oposição a um trabalho mais rígido que tem que ser feito aqui em Formosa. Obrigado, senhores.
Passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 6/12/2017. Declaro encerrado a presente sessão.